Senhora Senadora, Senhor Senador, Senhoras e Senhores Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. As outras deputadas e outros deputados ainda ausentes. Estando já a maioria, a quórum, vamos começar. Bom, da agenda de trabalho que temos, passaríamos agora para o ponto operacionalização do programa Pessoa da CPLP, Mobilidade, Ciência e Desenvolvimento, na esfera das Universidades de Língua Portuguesa da CPLP. Mas tendo em conta que não concluímos o último ponto antes do almoço, eu gostaria que nós tentássemos ver a questão do comunicado final, os pontos para o comunicado final, tendo em conta os temas já discutidos, só assim passaríamos para o ponto que consta agora, não sei, eu proponho que façamos isso. Não sei se há alguma objeção. Não havendo, vamos continuar. Então, para o comunicado final, não entraria a moção de apoio e voto de pesar. Entraria? Sim? Então, a proposta da senhora deputada Ana Paula está de pé. Só não vamos fazer uma moção em avulso apresentar, mas sim vai constar no nosso comunicado final. Estamos de acordo?
Sim, sim.
Ok. Senhor deputado Arlindo Carvalho, tem a palavra.
Obrigado, senhora presidente. Bom, realmente, mais uma vez, os constrangimentos, portanto, nossas condolências para o povo moçambicano, né, pelas consequências do IDAI. Temos também, provavelmente, assinalar o que aconteceu em São Tomé e Príncipe. Né? Nós, na última semana, tivemos também um caso inabitual, foi o naufrágio de um navio de passageiros e de cargas, né, com perdas humanas, que, sobretudo, atingiram bastante a Ilha do Príncipe. Né? A Ilha do Príncipe sofre um duplo isolamento e tudo praticamente passa por São Tomé antes de chegar à Ilha do Príncipe. E esse naufrágio, além de perdas humanas, descapitalizou alguns comerciantes na ilha, porque, no fundo, era praticamente tudo o que eles têm, investem em compras, que depois acabam desaparecendo no mar. Portanto, o povo santuense vê com alguma tristeza tanto esse naufrágio. E eu propunha que isso pudesse constar também da moção. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Não é menos relevante, mas pronto, aconteceu nas nossas águas territoriais. O navio saía da Ilha do São Tomé para a Ilha do Príncipe e houve esse naufrágio com perdas humanas. É, não achei relevante, mas é sim relevante pelo tamanho, a nossa dimensão. Para nós, São Tomé e Príncipe, um naufrágio com perda de vidas humanas, 7, 8 pessoas, 9, 10 pessoas desaparecidas e por aí fora, se calhar também é de alguma relevância, sim. Mas eu submeto a esta Assembleia para que os senhores deputados digam alguma coisa. Vamos incluir também o caso do naufrágio de São Tomé e Príncipe?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que é relevante, de fato, porque, sendo vidas humanas, nem que fosse uma vida humana apenas, é sempre importante e é uma perca significativa para qualquer família e para qualquer Estado. Muito obrigado.
Senhor deputado, então estamos de acordo? Atentamente acompanhar a explanação da senhora deputada Elza Paz com relação ao programa Pessoa da CPLP. Tem a palavra a senhora deputada Elza.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento novamente agora no âmbito do início dos nossos trabalhos da tarde as senhoras e os senhores deputados de todos os Estados-membros e desejar que também este ponto decorra da melhor forma, tal como decorreu o ponto anterior. Cumprimentar a senhora professora Cristina Montalvão Sarmento, que não esteve connosco no ponto anterior e que se associa a nós por via da discussão do programa de Pessoa, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar connosco hoje aqui e, sobretudo, agradecer ao ALP também a disponibilidade para acolher este programa, que em muito poderá contribuir para o reforço da mobilidade da nossa comunidade de estudantes, de investigadores, de docentes, no espaço CPLP, um programa extremamente importante na linha, inclusivamente, daquilo que na Europa se fez com o programa Erasmus. Eu vou fazer uma intervenção breve, só fazendo um ponto histórico para percebermos também o tempo que estes programas levam a implementar-se, pese embora os esforços que todas e todos nós temos feito, nomeadamente os deputados e as deputadas desta comissão, cujos contributos têm sido sempre integrados no grupo de trabalho e que temos cada um nos seus Estados-membros desenvolvido todos os trabalhos em articulação com os governos para operacionalizarmos o mais depressa possível esse programa. O que é certo é que já lá vão 6 anos e o programa ainda, neste momento, numa fase muito mais avançada. Penso que no último ano demos um impulso significativo, desde a reunião que aconteceu em São Tomé há coisa de um ano, onde foi feita uma ata com grande densidade no que diz respeito a este programa e que depois foi levada à reunião de Brasília, de ministros e depois também reforçada pela reunião aqui em julho pela Conferência de Chefes de Estado. Portanto, este programa já vai com 6 anos. Ele iniciou-se aqui, justamente nesta sala, onde estamos reunidos com uma proposta feita na altura pela Presidente da Assembleia da República, a Presidente da Associação Esteves, que numa reunião informal de presidentes da APCPLP lançou a ideia de um programa que na altura não tinha nome. O nome veio a ser definido logo de seguida, um programa para a mobilidade de estudantes e de professores na linha do Erasmus. Depois, isto foi em junho, em novembro, na quarta reunião à PCPLP em Angola, esta ideia foi integrada nas conclusões da reunião desta APCPLP, esta já formal, onde foram definidos os objetivos deste programa, como uma troca e promoção de intercâmbio de alunos, professores, assim como também, como dizia o meu colega Carlos Páscoa na reunião da parte da manhã, não é possível haver este intercâmbio se não houver também intercâmbio em termos de mobilidade e, portanto, qualquer trabalho que façamos tem que ser sempre muito acompanhado pelos trabalhos da primeira comissão, porque não podemos promover intercâmbio de estudantes, alunos e professores sem termos definido a estratégia CPLP em termos de mobilidade de pessoas neste espaço de cidadania. O programa também pretendia que estudantes inscritos numa instituição de ensino superior de um determinado país da CPLP pudesse desenvolver, tal como o Erasmus, uma parte do seu ciclo de estudos durante um determinado período de tempo numa instituição de ensino superior ou equivalente de um outro país da CPLP. Para isso, tendo para isso uma bolsa de estudos atribuída pela CPLP. Dirigia-se ainda a estudantes das universidades, instituições de ensino superior e formação profissional dos Estados-membros. O programa destinava-se, como eu já disse, a promover essencialmente o intercâmbio e a cooperação, assim como a mobilidade entre sistemas de ensino e formação, na CPLP, no sentido de se estabelecerem enquanto referências mundiais e de qualidade, onde muito do trabalho que tem vindo a ser feito, quer no âmbito do próprio Secretariado Executivo da CPLP, que eu também, cuja presença agradeço também o facto de terem podido estar nesta reunião, porque é uma oportunidade também de acompanharem o que temos vindo a fazer neste programa, mas também toda uma estratégia que também deve articular com o Instituto de Camões. Portanto, articular plataformas, sendo que a coordenação desta articulação caberá, tal como foi definido ao longo destes 6 anos, sobretudo a partir de 2018, ao AILP. Portanto, os passos foram sendo sucessivos desde 2013, depois em 2014 foi reforçado também na quarta Assembleia Parlamentar e depois foi reforçado na quinta Assembleia Parlamentar em Timor-Leste, onde se decidiu aprofundar o programa em articulação com as universidades, sendo que se devia dar conta de boas práticas que já existissem em termos de intercâmbio, muitas delas bilaterais. Portanto, não é um programa que se vá iniciar de novo, é um programa que irá aproveitar tudo o que de boas práticas já existem em termos deste intercâmbio, que obviamente já tem uma história de vida longa. Na APCPLP, em 2016, em Brasília, também foi reforçado este compromisso para com o aprofundamento do programa e depois aqui em Lisboa, em 2017, no âmbito da CPLP e sobretudo nas reuniões desta comissão, aprovámos uma deliberação que é do vosso conhecimento, ela foi assinada por todos os Estados-membros, pelos presidentes dos Estados-membros, foi produzida no âmbito da terceira comissão, mas assinada no plenário, onde de uma forma mais pormenorizada se definem as etapas e os compromissos dos Estados-membros para com este programa. Esta terceira deliberação, como eu disse, em São Tomé, foi integrada nas atas da reunião, para vir a ser adotada de uma forma mais formal na reunião de ministros de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da Cplp, que decorreu em junho de 2018 em Brasília. E esta proposta também foi integrada como um modelo a seguir, agora na Declaração de Santa Maria, na Conferência de Chefes de Estado. Portanto, temos aqui todas as tramitações formais ao mais alto nível para estarmos agora, 6 anos decorridos, de poder definir em pormenor as várias etapas deste programa, no sentido de o poder concretizar e de ele se poder tornar uma realidade. Portanto, foi construída toda a conceptualização, todas as questões mais formais, institucionais, todos os compromissos dos Estados-membros ao mais alto nível, alocado numa instituição de referência e, portanto, com o compromisso político, estou em querer que, e com esta coordenação da OALP, que dentro de pouco tempo nós podemos ter estudantes, já circulam no âmbito de outras plataformas e de outras redes, mas também a circular já no âmbito daquele que definimos ser o programa Pessoa, cujo nome, inclusivamente, numa das nossas reuniões foi aprofundado, chama-se hoje Programa Pessoa da Cplp, Mobilidade, Ciência e Desenvolvimento, na esfera das universidades de língua portuguesa da Cplp. E, portanto, Senhora Presidente, de uma forma muito sintética, porque o importante agora é ouvirmos a OALP e a Senhora Professora Cristina Montalvão Sarmento, e também para darmos oportunidade para todos os Estados-membros introduzirem os contributos que for necessário introduzir para o programa se tornar uma realidade. Agradeço muito o tempo que me deu e a disponibilidade também para ouvirem este histórico, porque penso que é muito importante perceber quais foram as dificuldades, que são sempre muitas, para agora estarmos em condições de fazer aquilo que o programa merece que seja feito para que se torne uma realidade concreta neste nosso espaço, nesta nossa comunidade de língua, de pessoas, de mobilidade e desenvolvimento de um espaço que se quer afirmar com uma identidade cada vez mais forte no mundo inteiro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Elsa. Eu quero cumprimentar a professora Cristina Montalvão Sarmento, não a conhecia, e agradecer também pela presença e pela partilha de informações que vai aqui abordar conosco. Como dizia a senhora deputada Elsa, a esta matéria nos remete muito à primeira comissão, porque a primeira comissão é que tem a responsabilidade de tratar de questões de mobilidade, cidadania, da Cplp. Todavia, estamos a fazer a nossa parte, que é vermos a questão de programa pessoa, e ficamos justamente aqui, nas universidades. Tivemos, de uma forma geral, a procura de que parceiros implementar programa pessoa. Encontrou-se a Associação das Universidades da Cplp. Isso é mais delongas, senhora professora, tenha a palavra.
Excelentíssima senhora presidente da 3ª Comissão da APCPLP, honra-nos, temos muito prazer, muito obrigada pela disponibilidade. Eu gostava de cumprimentar todos os presentes em nome da OLP. Apresentar, por intermédio da Sra. Presidente, os nossos pesar à população de São Tomé e Príncipe e, por intermédio dos seus deputados de Moçambique, o nosso pesar relativamente aos funestos acontecimentos recentes e que, infelizmente, continuam. Eu devo, particularmente, um agradecimento que não posso deixar de fazer e que queria, desde já, salientar à doutora Jorgínia, que tem aqui a honra eu tenho a honra de estar ao lado dela, porque a CPLP tem sido um parceiro motivador, impulsionador, e, portanto, nós, é uma parceria que nós estimamos. Não vejo aqui a doutora Alinda Cabral, mas que ela está cá, já está connosco, que é a nossa formiguinha de colaboração, e, portanto, a doutora Alinda Cabral merece também uma palavra. E, naturalmente, sem desprimor de todos os presentes, uma palavra à doutora Elsa Paz e ao doutor Carlos Gonçalves, porque os nossos primeiros contactos foram tidos no âmbito da representação portuguesa desta comissão. Eu gostava de dar duas ou três palavras muito amplas e estarei muito disponível para responder às perguntas que me quiserem colocar, mas a OLP é uma instituição que nasceu em 1986, antes da CPLP sem desprimor e, porventura, antes das preocupações políticas relativas às questões da mobilidade entre os nossos cidadãos de língua portuguesa. Os reitores de várias instituições em Cabo Verde assinaram uma declaração entendendo que, do ponto de vista intelectual e académico, havia condições, era necessário continuar a trabalhar aquilo que nós chamamos na OLP as nossas culturas cruzadas, que se diferenciam, mas que se somam também no mundo universitário, na cultura que é de origem portuguesa e que assumimos a diferenciação, assumimos as dificuldades, assumimos a multilateralidade que isso implica. A Associação das Universidades de Língua Portuguesa é neste momento dirigida por Angola. O nosso presidente, estimado professor Holanda Mata, foi há menos de dois ou três dias eleito reitor da Comissão dos Reitores das Universidades Angolanas recém-criada. O ensino superior, em alguns países, tem-se vindo a reorganizar, paulatinamente, ao sabor dos seus próprios tempos e das suas próprias dinâmicas. E eu gostava de trazer aqui à colação, que foi aquilo para que me preparei, não o histórico, a doutora Elsa já fez o favor de nos fazer, mas explicar que nós temos 14 anos de trabalho, digamos que um bocadinho mais, mas um bocadinho sofridos também. E sofridos porquê? Em 11 de dezembro, numa conferência que tive a honra de proferir na CPLP, a convite do então secretário executivo, e do secretariado que sempre nos tem apoiado, nós falávamos do passado, do presente e do futuro. Nós conseguimos dar mais um passo, não é um passo de gigante, mas é um passo que queremos e acreditamos ser muito positivo. Nós trouxemos um flyer, trouxemos alguma documentação que distribuímos de forma um bocadinho anárquica na mesa e gostaríamos, sobretudo, de dizer que nós temos tido mobilidade sempre. Desde 1986 que nós temos mobilidade avulsa. É uma mobilidade que não foi sistemática, não foi uma mobilidade que tenha tido resultados nem impacto de massa, mas foi uma mobilidade que teve bastante resultado ao nível das elites académicas, em particular dos países africanos de língua portuguesa. Financiámos doutoramentos, mestrados, e, de certa forma, até 2007, 2008, tivemos esse trabalho avulso. Esse trabalho avulso só tem resultados ao nível da elite dirigente. E a OLP é uma associação com um figurino institucional. Esse figurino institucional significa que as universidades são representadas no Conselho de Administração, 19 reitores, são distribuídos de forma intercontinental, o voto é paritário e eu tenho apenas o desiderato de ser modestamente aceito como sendo secretária-geral, que sou há 10 anos, e aceito ser estatutariamente em Lisboa, porque assim foi decidido pelos seus membros do Conselho de Administração em tempo. Isto faz com que a rotação da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, ao nível da presidência, seja continental. Isto é, a nossa anterior presidência foi de Macau, da Universidade de Macau, a anterior tinha sido Moçambique, da Universidade do Lúrio, em Nampula, e, portanto, a representação, naquilo que diz respeito à representação política, que eu creio que possa preocupar esta Assembleia, ela é absolutamente equilibrada e respeitada. Relativamente aos programas de mobilidade, vou tentar ter o meu foco mais concentrado. Essa primeira fase, que é essa mobilidade avulsa, que serviu apenas a alguns bolseiros de forma intermitente, passou, com algumas presidências do Brasil, passou a ser integrada num programa que se chamou PIAP. Esse programa foi um programa financiado pela CAPES, brasileiro, um grande país com um grande poder também financeiro, e isso levou a uma circulação ao nível de mestrado e doutoramento. Tivemos cerca de 50 bolsas em 2012, 20 bolsas em 2013, 14 bolsas em 2012, mas ficávamos sempre um pouco ao sabor do interesse do país financiador, como é, e vossas excelências bem compreendem. O sonho da mobilidade prossegue. O que significa que numa reunião que tivemos há 3 anos, os seus reitores em conjunto chegaram à conclusão que não havia forma de a mobilidade passar a ser sistemática e multilateral se não fora por via dos estudantes. Porquê? Porque o programa Erasmus na Europa, isto formalmente aparece porque nós pedimos ao gabinete Erasmus para se pronunciar numa reunião da ULP, o programa Erasmus nunca teve uma estrutura nem de equiparação de créditos, nem uma estrutura de equivalências. O programa Erasmus financiava, os jovens iam e depois os problemas ficavam. Isto é, eram os jovens que tinham feito um ou outro semestre num destes países, que eram os impulsionadores da necessidade de realizar a equiparação dos créditos e de ter os seus cursos certificados e, portanto, formalmente o que nós percebemos ao longo deste ano era que só depois dos estudantes fazerem pressão junto de várias instituições é que o programa Erasmus foi sendo estabelecido. Posto isto, pensámos que poderíamos ter uma estratégia e que essa estratégia devia passar por lançar o programa de mobilidade sem mais. E porquê? Agora tenho que voltar um bocadinho ao passado. A estruturação da mobilidade entre os países de língua portuguesa correu muito bem até ao momento em que a Europa teve que ser integrada na chamada Reforma de Bolonha. A Reforma de Bolonha provocou a aproximação dos estudos universitários em Portugal ao espaço europeu, reduziu as licenciaturas, criou unidades de crédito e, portanto, criou um sistema a que Portugal foi obrigado a participar e que o afastou dos seus parceiros de língua portuguesa. E esta demora que Portugal sofreu entre 2009 e 2013 por ter que se adequar à perspectiva europeia, que muitos reitores dos países aqui presentes, em particular estou-me a referir à Angola e a Moçambique e também necessariamente ao Brasil, compreenderam que o nosso espaço de língua portuguesa, se ficasse refém desta mobilização administrativa, da equiparação dos créditos e das tentativas de equilíbrios disciplinares, não avançaria. O programa de mobilidade surge assim como um esforço de ultrapassar estes problemas, que são problemas reais, porque temos, além do mais, um problema que é um problema de parceria norte-sul, no sentido em que os anos académicos começam em alturas diferentes do ano letivo. Isto é uma preocupação que nós, universidades, temos, uma vez que nós começamos em outubro e os outros países começam, os que estão no hemisfério sul, em janeiro, fevereiro. E resolvemos propor o seguinte em Assembleia Geral da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Como não tínhamos equilíbrio financeiro que suportasse criar um programa de bolsas, decidimos que todas as universidades que quisessem fazer parte do programa de mobilidade da ULP deveriam dispor de 2 bolsas por instituição. É uma estratégia muito simples. A cada universidade não é muito difícil receber 2 estudantes de outro país. E ao receber esses 2 estudantes, o que é que as universidades propõem? 1, não pagar propinas, portanto o estudante deslocaliza-se e não paga a propina. 2, o estudante tem as refeições pagas, em cantina ou similar. 3, o estudante dispõe de assento em residência universitária ou equivalente. Não vamos dizer que é fácil. A verdade é que fomos até agora a agregar 66 instituições, com o Brasil muito bem representado, Angola muito bem representado, Moçambique muito bem representado, a adesão de Macau, e depois nós temos uns pequenos slides que mostraremos a adesão efetiva, como é que se distribuem intercontinentalmente essas universidades. Temos, portanto, a base criada. A partir do momento que nós criámos a base, nós temos tido apetência para outras instituições. estamos a pensar num protocolo que temos com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que tem um programa de bolsas avulso, como nós tivemos, o programa Paulo Freire. Estamos a pensar no Instituto de Camões, que tem um programa chamado Procultura, que financia a mobilidade estudantil. Temos já aqui a adesão dos membros, portanto, 67, tivemos mais um membro, portanto, a distribuição, como se vê, já tem algum significado. E aqui tem um bocadinho, tem mais expressão. E estas universidades, portanto, obrigam-se a receber dois estudantes de qualquer outra universidade. E isto porquê? Eu gostava de chamar aqui a atenção para um problema. É que nós tivemos durante algum tempo, nomeadamente em relação ao programa PIAP, aquele que eu me referi, uma estratégia que é uma estratégia que é merecedora de toda a compreensão e que era uma estratégia política que nós compreendemos perfeitamente enquanto à ULP, porque nós somos multilaterais, que era uma estratégia essencialmente sul-sul e nós gostaríamos que esta estratégia fosse multilateral. E, portanto, este é o esforço da multilateralidade. Portanto, a cooperação está montada. Onde é que nós estamos em querer? Nós temos que fazer algumas propostas ao programa Pessoa. Eu quero agradecer a dinâmica dos representantes portugueses da Comissão e também à CPLP, que nos tem dado sempre um espaço de trabalho. Nós tínhamos que ter ou pensar numa colaboração concreta, para além da declaração que eu trago também aqui comigo, que fizeram o favor de me entregar, e não significa que nós não possamos, desde logo, dar visibilidade política à Comissão, que não é o nosso objetivo primeiro, porque nós não temos essa dimensão de atuação no mundo político, e se bem que entre as universidades, naturalmente, há sempre motivos e razões para que essa dimensão se espalhe. Nós podemos dar visibilidade ao programa Pessoa, é o nosso primeiro ponto, mas gostaríamos de propor que desta terceira comissão e da vontade política dela se pudessem agregar a nós e pudessem criar pontualmente um ou outro elemento. Porquê? Porque nós acreditamos que com estas instituições reunidas e com um programa muito simples, que é 2-2 em todo o mundo, que esses 2-2 pode lhes faltar necessariamente são financiamentos de viagens e financiamentos de suporte. E, portanto, o que estamos a tentar é que estas associações que connosco colaboram, que estão ali, que sejamos parceiros um pouco mais consistentes, no sentido em que haja, ainda que seja só uma ou duas ou três bolsas muito específicas para apoiar este desenvolvimento. Eu gostaria depois, provavelmente um bocadinho mais tarde, se a Comissão assim o vier a entender, se a Senhora Presidente o autorizar, também de mostrar que nós já estamos online com um site completamente aberto. Nós recebemos candidaturas a partir do dia 31 de maio. Vai ser para nós uma dor de cabeça, como calculam, porque nós estamos pela primeira vez a dirigir-nos das instituições para os estudantes, e os estudantes são e pressionam bastante a nossa ação, mas nós temos que propor às instituições que são parceiras e que veem que a parceria com as universidades pode ser do seu interesse, criar pequenas estruturas. Por exemplo, ocorreu-me ainda hoje de manhã, quando me dirigia aqui, ocorreu-me, por exemplo, que os parlamentos, ou a Assembleia Parlamentar, podia ter uma ou duas bolsas para estudar os sistemas políticos parlamentares comparados entre as instituições. O que eu venho aqui trazer é uma adesão de princípio e uma adesão também de solidariedade, porque as universidades são estruturas que têm muitas competências, estão viradas para muitos campos, eu tenho muitas vezes dificuldades com as agendas dos seus reitores, como calculam, e, portanto, se todas as instituições parceiras tiverem um foco específico de financiamento de 2, 3, 4 ou 6 estudantes, por muito pouco que seja, todas somadas, provavelmente tenderão, no espaço e no tempo, a dar mais sustentabilidade ao programa. Portanto, o programa está criado, o programa está online e nós sabemos que os estudantes encontram estes programas. As instituições que se comprometeram fizeram no prescrito. Temos um número de instituições que não está aqui presente, que está neste momento a dizer-nos: ai, mas nós não podemos dar refeição ao fim de semana, ai, mas nós não temos residências universitárias, e nós estamos a tentar encontrar soluções pontuais. Mas a verdadeira multilateralidade está aqui a nascer. Sendo que devo dizer que a minha experiência pessoal no âmbito da Associação das Universidades de Língua Portuguesa é muitíssimo gratificante. Em todos os encontros que são anuais, os parceiros juntam-se, nascem programas bilaterais entre todas as instituições presentes, com especial dinamismo para o Brasil, para Angola, Cabo Verde, São Tomé também, e, portanto, não temos dúvida que a bilateralidade é uma realidade. Só descendo aos estudantes é que nós conseguimos a pressão para que os sistemas de ensino superior se vão adequando entre si, que esse é o nosso problema real. É o facto de uma disciplina no país A corresponder a 3 créditos e que haja, por exemplo, em Angola, um sistema de créditos para nós fazermos a equivalência. No caso, como disse, a presidência neste momento é angolana, o Conselho de Reitores reuniu há dias pela primeira vez e colocou na agenda prioritariamente o sistema de créditos, porque é isso que depois permite que nós façamos as equivalências. Temos também contacto com o vastíssimo mundo do ensino superior, que é o Brasil, ao nível das diretorias de relações internacionais, com a nossa demanda, e, portanto, nós neste momento temos cerca de 380 programas abertos, que nós, quando a senhora Presidente depois autorizar, poderemos mostrar aqui, e que, cujas candidaturas abrem dia 31 de maio. Eu gostava de dizer ainda, só para terminar, sem querer tirar a atenção de vossas excelências mais tempo, que a Associação das Universidades de Língua Portuguesa tem 30 anos de atividade. Os problemas são vários. Nós conhecemos-los. A forma como eles vão ultrapassar, ou se esta é o modelo de ultrapassagem, não podemos ter a certeza. Subsiste uma dúvida sistemática. A verdade é que nos lançámos a isso e precisamos de todo o apoio possível para o efeito. Tenho também sido testemunha de uma grande articulação entre as instituições neste âmbito. Cada vez que termina um Conselho de Administração, uma Assembleia Geral que reúne 140 instituições, apraz nos registar como a itinerância dos encontros, a itinerância das presidentes, a circulação do Conselho de Administração tem sido sempre um sucesso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora professora, a inscrição está aberta. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor senador, senhora senadora, a inscrição está aberta. Senhor deputado Armindo Carvalho, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. A primeira consideração prende-se com uma questão que se havia levantado aqui em janeiro, em relação à designação do programa. Essa questão foi, inclusive, tratada na comunicação social. Soube-se que houve uma posição em que se reprovou o nome Programa Pessoa, pelo fato de se associar o programa ao nome Fernando Pessoa, como patrono desse projeto de intercâmbio entre universidades nesse espaço lusófono, e de alguma forma essa contestação gerou algumas repercussões não muito, muito positivas. De maneira que ia propor que se acrescentasse um S à pessoa, e em vez de ser programa pessoa, passasse a ser programa pessoas, né? e provavelmente essa designação deixaria de levantar. Sleuma, já que o poeta Fernando Pessoa ficou marcado na história como um defensor do esclavagismo. E esta foi a razão pela qual se levantou essa questão aqui em janeiro. E houve contestações, inclusive, da parte de estudantes residindo aqui em Portugal. Não sei se essa proposta acolheria o beneplácito de Vossas Excelências.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, se nos impõe duas questões. É a questão de comentarmos a situação atual do programa Pessoa e outra questão é se aumentamos esse ou não. Estejam à vontade, senhores deputados. Senhora deputada Elza Paz, tem a palavra?
Esta questão, eu gostava de dizer que apercebi-me de uma forma muito genérica dessa contestação, mas confesso que não a valorizei muito, porque na altura este programa, quando foi criado, e este, o nome, havia vários nomes, um deles até era Camões, e para não identificarmos o nome também a Camões, o Pessoa surge aqui na linha não do Fernando Pessoa, mas de Pessoa, não é? E nós, na última reunião, até acrescentámos a sigla CPLP ao programa Pessoa para resolver equívocos que eventualmente pudessem estar, sem que essa tivesse sido a intenção da sua criação, associados ao programa e também para o distinguir do programa Pessoa que existe no espaço europeu. Portanto, neste momento o programa já não é Pessoa, é programa Pessoa, CPLP, como foi definido aqui em Lisboa, na última Assembleia Parlamentar, por proposta da Terceira Comissão. Portanto, por parte de Portugal, sentimos-nos confortáveis com a designação Programa Pessoa CPLP. Qualquer equívoco que possa ser associado, eu acho que pode ser esclarecido, sem haver necessidade de fazermos alteração, mais uma vez, do nome, porque ela já foi feita em 2017 e passou a chamar-se, inclusivamente, o subtítulo do programa também foi alterado, penso que por proposta de Angola, passou a ser Programa Pessoa CPLP, Mobilidade, Ciência e Desenvolvimento. Portanto, por parte de Portugal, sentimos-nos confortáveis e penso que esta nova designação resolverá qualquer equívoco, que se persistirem podem ser explicados, mas mais importante do que a designação, eu penso que é centrarmo-nos, embora ela também não seja discipiente, mas penso que traduz o espírito da sua criação, centrarmo-nos, obviamente, no desenvolvimento e na concretização do programa. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado João Pinto, tem a palavra.
Obrigado. Agradeço à Presidente. Já foram aprovados documentos, recomendações que visam, que têm em conta o programa Pessoa CPLP. Os pensadores, em um dado contexto histórico, têm as suas posições históricas que devem ser vistas no seu contexto. Se a obra L'Esprit de Loi, o Espírito da Lei, de Montesquieu, as pessoas não leem até o fim, ela também evoca a escravatura ou a negrura ou a africanidade como símbolo da maldade, não é? Fala-se da separação do poder e o contexto histórico. Eu acho que a proposta, o programa Pessoa da CPLP supera isto e também temos que começar na CPLP a compreender os nossos contextos históricos, não é? Porque politicamente, Fernando Pessoa pode ser associado a este processo polémico que resilientemente superamos, mas acho que o programa Pessoa que aqui está visa a partilha intelectual, a partilha do património comum, porque este paradoxo da CPLP, ou seja, o tráfico negreiro, faz parte da história que deu origem a novas gentes, novas paisagens, novas estéticas, como diz a professora Isabel Castro Henrique. Temos que olhar para a história como ela é, no seu contexto, não fugindo à história, isso que fica bem assente, não fugindo à história, porque temos tido esses debates também em Angola. Há sempre correntes que têm posições muito radicais, mas a nossa posição é sempre de condenar qualquer ato ou discursos de superioridade ou de discriminação e mostrar sempre solidariedade. E parece-me que aqui está é partilha de conhecimento e aproveitar os laços positivos dos nossos povos, sobretudo no âmbito da ciência. A minha pergunta, senhora professora, felicitá-la pela forma como expôs. A minha pergunta e reflexão é, nesta mobilidade, muitos de nós tivemos mobilidade informal, estudamos por conta própria, mas andamos pelo espaço da CPLP e achamos que qualquer programa como este, qual é que é a grande dificuldade que a Associação das Universidades tem, da CPLP tem, ou de língua, das universidades de língua portuguesa tem na sua relação com os governos? Porque quem gera os recursos são sempre os executivos. Quem conduz a política externa são os executivos. Qual é que é a relação que existe? Porque a Universidade do Centro de Investigação e do Saber tem tido algum projeto ou alguma cooperação com os governos dos Estados-membros, ou é uma relação circunscrita apenas ao governo das universidades? Ou há projetos, publicações que resultam de pedidos ou de estudos financiados pelos governos dos Estados da CPLP? É uma questão que eu gostaria de ter informação, porque a nossa função parlamentar é incentivar, claro, é apoiar, é legislar, mas cabem aos governos, tomando em conta os programas de governo ou de governação, para a concretização da política linguística ou a política cultural ou da investigação científica, porque somos professores, a nossa formação graduada ou pós-graduada ocorre nesse espaço, mas, por vezes, bolseiro ou não bolseiro, é preciso sabermos como é que essa mobilidade funciona face aos governos, porque Portugal tem um compromisso com a União Europeia, as unidades curriculares podem, no caso de Angola, estamos a discutir isso, mas ainda temos um modelo clássico, antigo. Eu não estou a ver em Angola um curso de Direito fazer... Há uma universidade que acho que tem um curso de 3 anos ou 4 anos de Direito, que é a Universidade Gregório Semedo. Mas eu lembro-me, quando fui vice-reitor e decano, durante 10 anos, nunca reconheci, nunca dei equivalências àqueles cursos, porque não estou a ver o curso de Direito, por exemplo, com 3 anos. Eu, pessoalmente, não. Mas, no espaço anglo-americano, isto acontece. Só que com uma exigência. A formação em Direito nos Estados Unidos da América obriga ter uma formação anterior ou em filosofia ou em ciência política ou em história. Por isso, professora, era para ajudar-nos o raciocínio. Porque também estamos ligados à vida académica, como profissionais, quer o presidente, quer eu, mas achamos muito ousada, até pelos acordos existentes, vejo aí universidades angolanas, nós somos da Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências Sociais, o professor é da Faculdade de Direito, e claramente há sim interesse, devemos reforçar isso, mas em relações com os governos. Obrigado.
Obrigado, João Pinto. Senhora professora, peço a sua indulgência em registrar as questões e as preocupações e depois passaremos a esclarecimentos. Depois da explanação da senhora deputada Elza e senhor deputado João Pinto, eu acho que está ultrapassada a questão da alteração do nome do programa Pessoa, se o proponente não tiver alguma objeção. Não. Então, passemos só a concentrarmos no programa Pessoa. Muito obrigada. Senhora senadora, tem a palavra.
Obrigada, senhora presidenta. Esse tema do programa Pessoa ia levar um tempo aqui a falar-se. Mas, se mal não me lembro, o problema chocou frontalmente por la falta de disponibilidade de recursos econômicos. Quando vocês, ou nós, queremos enviar os nossos estudantes a um outro país, tem que segurar dinheiro. Porque isso também coincide com a agravação da crise econômica. São iniciativas muito boas, porque, particularmente para o nosso caso como Guiné Equatorial, seria mais uma oportunidade de ter contato com a língua portuguesa, de aprender. Mas como? É hasta aí que eu sei. Por outra parte, havia alguns países, não vou dizer quais, que obstaculizavam bastante os vistos para os estudantes entrarem em determinados países. Se esses problemas já foram resolvidos, parece-me uma iniciativa muito boa e um programa a seguir. Obrigada.
Obrigada, senhora senadora. Não havendo inscritos, passo a palavra à senhora professora. Por favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o deputado João Pinto. Muito obrigada pelas questões. Eu diria que os problemas, a questão que coloca é diferenciada por país. Em alguns casos, há uma política universitária dentro dos países com muita proximidade às universidades, nomeadamente no caso de Angola e Moçambique, e em outros países as universidades têm um grau de autonomia superior e, portanto, as relações são diferentes. Eu gostava aqui de salientar apenas que nos honra muito como instituição a OLP, que todos os presidentes da OLP vieram de uma forma ou de outra a ocupar lugares de ministros de Ciência e Tecnologia. Estou a pensar no caso do professor Clélio Campanila Diniz, que foi presidente da OLP e saiu de presidente da OLP para ser ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil. Estou a pensar no professor António Correia e Silva, de Cabo Verde, que foi ministro da Ciência e Tecnologia e que foi bolseiro à OLP. Estou a pensar no caso do professor João Sebastião Teta, que foi presidente da OLP e depois que integrou a Secretaria Regional da Nacional da Educação e que é alguém que foi decano da Universidade, o próprio professor Orlando da Mata, que foi decano da Universidade e foi secretário de Estado. E, portanto, no caso do Brasil também o professor Pauletti, e sem querer desprimorar qualquer país, que não é o caso, a verdade é que a posição de presidente da OLP é uma posição de grande proximidade política, no sentido de que as políticas que a própria OLP prossegue, direta ou indiretamente, são tratadas pelos Estados. Isso de um ponto de vista. Relativamente ao outro ponto de vista que refere, do ponto de vista da cultura, disse muito bem, citou a professora Isabela Henriques, famosa nesta área, não há dúvida que a proximidade cultural só foi ferida num determinado período, entre os anos 80 e 85, porque grande parte dos decanos de alguns destes países tiveram formação universitária na República Federal da Alemanha, na Polónia, em países que gravitavam na órbita da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, portanto, afastando-se um pouco das coordenadas europeias. E, portanto, eles próprios tiveram que se imergir na cultura portuguesa e por casamento com pessoas alemãs, polacas, etc., tiveram o seu tempo de chegada à zona da cultura portuguesa, que é um problema que estava a referir, mas que é também uma experiência nova para todos nós e, portanto, que todos fizeram paulatinamente os seus caminhos. No caso em Angola, em particular, devo referir que esse foi um acontecimento claro. Não há dúvida que, no que diz respeito à proximidade com o poder político português, no caso, que é grande, porque eu vim à Assembleia discutir, reunir com os seus deputados, E vim pela mão da Secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, que me trouxe cá e, portanto, que entendeu que queria somar sinergias. Devo dizer que nós somos os que temos mais pressão em cima desse ponto de vista, porque o financiamento do ensino superior avulso, portanto, não diretamente do governo, é feito pela União Europeia. E a União Europeia tem interesses muito concretos relativamente aos países a que chama a ACP, que não é a nossa denominação. E, portanto, nós temos aqui, aí temos algumas dificuldades. Concretamente, como disse, há um período de afastamento, esse período é o período chamado da reforma de Bolonha, e devo dizer, Sr. Deputado João Pinto, que até me agradou ouvi-lo falar em direito, de facto, nós aí temos culturas que se casam, porque o Portugal não aceitou na área do direito reduzir os cursos para 3 anos, nem na medicina, nem na engenharia, quer dizer, na engenharia sim, mas criando 2 graus de engenheiros. Portanto, eu penso que aí a nossa cultura comum liga-nos mais depressa que, não, que nos desliga, sendo certo que os problemas subsistem. E também, como se sabe, não é novidade, o poder político alterna para zonas mais conservadoras ou mais progressistas e a relação que tem com o ensino também pode variar. Neste caso, isso foi patente, por exemplo, no caso do Brasil também, em termos recentes, que teve um enorme investimento no ensino superior e nessa área tivemos um programa específico para no fundo que foi aplicado foi a ULP CAPES, não é? Portanto, foi CAPES diretamente a financiar programas da ULP. Depois, há sempre algum esforço de redes colaborativas que são marginais a nós e que circulam perto de nós. Estou a pensar no caso da RIPS, por exemplo, criada pela Unilab do Brasil. A vantagem institucional da ULP é que 30 anos são 30 anos, o que faz que é uma instituição é muito consolidada e tem uma grande solidez. E essa solidez atrasa-nos às vezes, mas é um grande conforto no que diz respeito ao lançamento destes programas. Nós só podemos pôr aquele letreiro ali e aquele slide ali, porque há 14 anos que os senhores reitores estão a discutir e encontrou-se que... Pensou-se que a melhor forma estava encontrada, só o futuro dirá. Eu creio que num horizonte de 5 anos nós teremos condições de vir a esta comissão, se for o caso, com bons resultados. Mas isso é uma expectativa naturalmente minha do ponto de vista institucional da ULP. Espero que da CPLP também, todos nós. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Doutora. Senhora Deputada Ana Paula. Tem a palavra.
Pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tinha uma questão aqui para colocar, que era como é que o ULP vê, por um lado, é um programa que disse, e bem, que é de elites académicas, não é? Elites, é um programa mais de elites académicas, portanto, reúne no seu topo os reitores, e que é já a nata dessa elite académica, e, portanto, aproveitam-se mais, portanto, como é que nós podemos, à luz deste programa, que já tem uma experiência consolidada, já tem uma boa experiência, como é que, no quadro do programa Pessoa, pode-se aproveitar essa experiência, mas uma experiência que, no quadro do programa Pessoa, interessa massificar. Interessa que, portanto, um pouco mais a massificação, penso eu. E não continuarmos, portanto, num quadro um pouco elitista, entre aspas, não é? Bem entendido no bom sentido. Portanto, à luz daquilo que se pretende a nível da CPLP, essa experiência para que atinja uma base mais alargada e de estudantes e professores, portanto, académicos e estudantes, e com o condicionalismo, sabemos que temos um grande condicionalismo que já foi aqui colocado várias vezes, e a deputada Elsa também colocou, e bem, a questão da mobilidade, a questão, portanto, que está bastante condicionada, que é um problema que tem que ser resolvido já a outro nível. Nós podemos ser facilitadores, mas a decisão não é connosco, nem nesta comissão, mas poderemos ser bons facilitadores, porque atinge-nos também diretamente, não é? A esta comissão, aos propósitos desta comissão, o problema da mobilidade. E então aí eu, a questão que eu coloco, portanto, que eu lhe coloco, que como fazer essa ponte e aonde é que nós poderemos combinar e mobilizar as tais sinergias que falou, e bem.
Obrigada, senhora deputada Ana Paula. Então, já a professora tem a palavra.
Senhor Presidente, a deputada Ana Paula, muito obrigada pela sua pergunta, que coloca a questão certa, mas eu penso que não fui suficientemente clara. Ela foi elitista, com as aspas devidas, no sentido em que formou os poucos estudantes que circulavam nos anos 80 e 90. O esforço de deixar de ser elitista, mas estar na vertente dos académicos, foi com o programa PIAP. Este é, digamos, o terceiro passo. Eu não vou deixar... Eu tenho que dizer nesta comissão que para nós é um passo importante, porque a viragem para os estudantes tem que ser relativamente suave. Aqui, quando aparecem estas 67 instituições, nós, a nossa expectativa é de que, se de facto forem dois estudantes para cada instituição, significa que nós temos 140 estudantes em mobilidade. Será muito, com certeza, que não, dada a população de todos os nossos países em conjunto. Mas é um grande passo, é um primeiro passo. E, sobretudo, não deixar este programa condicionado aos financiamentos do poder político, porque significa que as universidades espraiam o seu esforço financeiro, cada uma tem poucos custos e que a mobilidade podia se dar. Portanto, o nosso esforço agora, no sentido de sinergias, é de conseguir que todas as instituições que, politicamente ou de outra ordem, que queiram se agregar à mobilidade, ao LP, são todas bem-vindas, mas gostaríamos que trouxessem uma mais-valia que permitisse que certos estudantes, ainda que com residência, com alimentação e sem pagar propinas, pudessem deslocar. Por isso, o meu esforço agora é de captar pequenas bolsas de mobilidade do viajante, digamos. E depois há outro problema, que é um problema que eu tenho colocado publicamente na CPLP, está aqui a doutora Georgina ao pé de mim, que é nós termos um esforço político, isso sim, para a questão dos vistos, que nós sabemos que relativamente a certos países, os vistos são ainda uma dificuldade. Portanto, o trabalho sobre os vistos é um horizonte que nós não nos temos esquecido. E temos um compromisso que tem vindo a ganhar forma por parte da CPLP, espero não me estar a exceder, de cartas de conforto junto às embaixadas para que os estudantes possam circular. E certamente vão surgir outras vertentes que não imaginámos, naturalmente que sim. Mas se a pergunta concreta do alargamento e da massificação, eu diria que sim, que ela já está ultrapassada e que depois tem que crescer por si só. Provavelmente a própria capacitação da OLP tem que, porventura, ser um pouco alterada. Mas é num esforço distribuído pelos seus membros. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Professora. Senhora Deputada Elza Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na linha também das perguntas e da intervenção da Sra. Professora, não tive a oportunidade de o fazer na intervenção anterior, agradecer-lhe, obviamente, a sua exposição, que muito clarifica o desenvolvimento deste programa. E talvez passar agora a ver, colocar um conjunto de questões que nos permitam perceber qual é a fase seguinte da implementação do programa. Quando a senhora professora Cristina Sarmento falou de elites, eu penso que se reportaria às elites dos presidentes da própria UALP, que obviamente sendo reitores ou professores de referência nacional, depois foram recrutados para ministros dos respectivos países, porque que o objetivo não é que este programa seja um programa de elites. Aliás, em Portugal, e permitam-me que o diga, já que este programa também foi muito apoiado em articulação com o Governo e com a professora Fernanda Rolo, que fez inclusivamente esta ponte, e em Portugal tem-se vindo a desenvolver muito a lógica da ciência aberta, do conhecimento acessível a todas as pessoas, e não de um conhecimento para alguns excluindo os outros. Portanto, o objetivo não é de fechamento, mas justamente de abertura. E, portanto, o que presidiu, em meu entender, e penso que na linha do que tem ficado escrito, é justamente que os nossos estudantes, estejam eles em que nível estiverem, porque aqui também há diferenciação, uns estarão num determinado nível de formação, de licenciatura, outros de doutoramento, outros de pós-doc, portanto, possam ter acesso ao programa. E o que se tinha definido, eu acho que a declaração de Lisboa, que também, estou-lhe a chamar de Lisboa, mas não foi assim que se chamou, embora fosse em Lisboa que ela foi adotada, a declaração número 3 na CPLP de Lisboa, em que ela dizia claramente que devíamos passar agora pela fase da implementação de um programa piloto. E para o programa piloto nem era preciso alocar muitas verbas, dado que os alunos e os professores já estão em mobilidade. Era sistematizar, era uma fase, sobretudo, de sistematização do que já está vindo a ser feito, para que tudo o que existe não estivesse a funcionar de uma forma solta. Era colocar dentro deste chapéu tudo o que já existe. E, portanto, a OLP, até por esta informação que acaba de nos trazer, 67 instituições que poderão acolher ou que já acolhem 140 estudantes, com financiamentos em termos de bolsa já garantidos por diversas maneiras. Portanto, penso que esta já será a base por excelência de um programa piloto, mas nós queremos mais, obviamente, e provavelmente a OLP também, ao acolher este programa, quererá mais, porque temos que ser ambiciosos, não queremos só sistematizar num chapéu comum tudo o que fazemos, queremos fazer daqui um grande programa, como é o Erasmus, e obviamente aqui associar-me-ei à senhora senadora da Guiné Equatorial, que sem orçamento não há programas, embora também é uma condição essencial, mas o programa vai para além do financiamento, e neste momento já há financiamentos bilaterais que se podem alocar a este programa, mas devíamos ir mais longe, e os financiamentos poderiam e deveriam implicar, e todos nós deveríamos implicar os nossos governos neste compromisso de alocar, até porque muitos já o fazem, não é? Era uma questão de se definir no âmbito dos orçamentos que já fazem qual o orçamento alocado para estas mobilidades, e depois ir, porque também sabemos que em ciência os financiamentos são muito dinâmicos. Eu sou deputada aqui na Assembleia da República da 8ª Comissão, que é a Comissão também de Ciência e Ensino Superior, e tenho tido, sobretudo, algum muito trabalho mesmo no quadro específico da ciência. E, portanto, nós sabemos que os financiamentos também são dinâmicos, e a própria Declaração 3, aqui aprovada em 2017, diz claramente que, no seu ponto 4, os Estados devem comprometer-se a contribuir para a promoção do programa junto das universidades e instituições de ensino superior, da rede científica, dos mecenas empresariais. Portanto, há aqui uma dinâmica que pode ser explorada, que, aliás, o desenvolvimento da ciência já explora, dos países da comunidade lusófona e acrescenta, e dos fundos europeus e internacionais de apoio à ciência. Portanto, penso que a exploração destes fundos europeus também seria central, e aí a própria CPLP nos poderia ajudar muito, não é? O Secretariado Executivo da Cplp também nos poderia ajudar muito aqui na captação destes fundos estruturais internacionais, e não só, europeus e internacionais, para apoiar este programa. O programa também fala nesta declaração na tal ciência aberta, como a base do programa, nos repositórios digitais, ao fim e ao cabo eles também já existem, trata-se de os sistematizarmos e os ampliarmos, porque um investigador que esteja em Portugal já acede aos repositórios de todos os países da Cplp, e não só, do mundo inteiro. Portanto, era uma questão também de se fazer o alargamento destes repositórios, no sentido de se valorizar e promover a produção científica em português. Eu lembro-me que a senhora professora Fernanda Rolo, secretária de Estado, que já não é, mas na altura em que fizemos esta declaração, era ela a secretária de Estado da Ciência, nos deu conta, na conferência por onde entrou por Skype, que teve lugar em São Tomé, deu-nos conta de que a língua portuguesa é, em termos de ciência e de redes científicas, a terceira língua do mundo da ciência. Portanto, enquanto que, em termos mais gerais, nós somos, salvo erro, a quinta ou a sexta língua, na comunidade científica o número eleva-se, sobe. Portanto, somos uma das línguas mais faladas em termos do conhecimento em português. E uma outra questão que eu acho que também era importante percebermos, como é que então se farão as acreditações, não sei se a OALP já tem alguma proposta nesse sentido, e uma outra, não menos importante, eu acho que desta reunião deveria resultar essa conclusão, que é a realização de uma grande conferência, quando entendermos, acho que era uma data que poderíamos definir, no país que entendermos, também é algo que se poderia aqui definir, uma grande conferência e que está proposta, portanto, ela já foi aprovada, não só pelos ministros da Cplp, mas pelos chefes de Estado, onde se apresentaria, permitam-me que diga assim, com poupa e circunstância, todo o resultado deste projeto piloto, como forma, inclusivamente, depois também impulsionar o programa Pessoa Cplp. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora senadora, tem a palavra.
Eu agradeço a todas as intervenções feitas sobre o tema. Eu sou a primeira pessoa que avalia positivamente a iniciativa do programa Pessoa. Mas a minha exposição, a minha intervenção, baseava-se na situação real atual. É possível que talvez daqui mais 2 anos, ou 3, ou 1, tenhamos uma situação favorável. Também é importante ter em conta que, sendo todos os países da Cplp, cada um tem a sua situação. De todas formas, eu aprecio bastante a exposição, as intervenções, as propostas que foram postas em torno à questão e comparto com todos os que tiveram essa posição. Obrigado.
Obrigada, senhora senadora. Senhor deputado Márcio Marinho, tem a palavra.
Senhora presidente, a deputada Ana Paula, hoje pela manhã, ela colocou uma situação sobre as discussões que acontecem sobre chefe de Estado e ministros, e nós estarmos aqui com uma discussão paralela. Eu acho que, não sei como nós podemos fazer isso, mas fato é que o debate e o sucesso do programa Pessoa, eu acho que passa muito primeiro pelo orçamento de cada país. A gente acabou de ouvir aqui a senadora Pilar colocando uma realidade do seu país em que, se houvesse, por parte dos países co-irmãos, essa atenção e essa possibilidade de ampliação das bolsas, certamente que facilitaria não só a graduação, a pós-graduação, o doutorado, como também a propagação da própria língua portuguesa no seu país. E ela coloca uma certa uma reflexão para todos nós. Na Constituição dos Orçamentos, os ministros elaboram o valor que vai ser utilizado naquele ano das suas pastas e submetem ao Congresso Nacional. E lá na comissão se debate quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde. Eu acho importante, deputado João Francisco, que os ministros que participam, os ministros dos países que participam na CPLP, podiam estar no encontro deles discutindo um recurso a mais para que fosse disponibilizado para poder contemplar os países com as bolsas. E não só a questão dos ministros de educação, mas também os ministros de relações exteriores, no que tange à liberação com a rapidez dos vistos, para que os alunos possam ter a facilidade, uma vez que, se perde um dia, de repente isso traz implicações, que às vezes perde a data de inscrição naquela universidade, naquela faculdade, e gera um problema sério. Então, penso, aqui para nós refletirmos, de nós estarmos tomando conhecimento das discussões feitas dentro dessas reuniões com os ministros de educação, ministro de relações exteriores, para que a gente, de repente, aqui pudesse estar com uma clareza melhor até para fazermos esse debate da discussão de ampliação do programa Pessoa, que nós queremos que realmente haja esse intercâmbio com todos os países. Mas penso, e sigo aqui o mesmo pensamento da senadora Pilar, de que é preciso que se tenha orçamento para poder fazer com que os alunos tenham a condição de poder estar nos países se graduando, se preparando melhor para retornar ao seu país e dar sua contribuição. Então, acho que a fala da deputada Ana Paula hoje pela manhã foi muito positiva, e aqui eu embarco também na fala dela, de que a gente poderia estar também ou tomando conhecimento, ou quando acontecer essas reuniões de chefe de Estado ou de ministros, que a gente possa ter acesso ou sermos convidados para poder, pelo menos, estarmos acompanhando o que está sendo discutido e aprovando.
Muito obrigada, senhor deputado. Eu não sei se é consensual que nós registremos essas intervenções como recomendação também, já agora, para que não esqueçamos no decorrer dos debates. Como, por exemplo, a realização da tal conferência que citava a senhora deputada Elza, agora, coadjuvado com a senhora deputada Ana Paula, que haja uma representação da comissão nos debates dos ministros da Educação e Cultura, da CPLP, para que a comissão também tenha alguma forma, alguma participação direta na matéria de discussão de questões ligadas, ou melhor, questões que são inerentes à nossa comissão. Então, se todos estamos de acordo, que registremos já essas sugestões como recomendação no comunicado final. Deputado João Francisco.
Senhora Presidente, independentemente do patronado deste programa, que não Não tivemos a participação aqui em Lisboa no mês de janeiro, mas nós não questionámos e concordámos plenamente com a adoção do patronado desse programa à pessoa. Quanto ao orçamento do Estado para alocar para esse programa, eu apresentaria aqui a nossa experiência. Timor-Leste tem um fundo de capital humano que todos os anos nós temos alocação entre 40 e tal até 50 milhões de dólares para a graduação, licenciatura, mestrado e doutoramento em várias universidades de Lisboa. Temos também licenciaturas no Brasil e Cabo Verde, mas não discriminamos ali, se é dentro dos países da CPLP. Só isto é que não temos, porque temos também licenciaturas na Austrália e outros países, mas uma grande porção nos países da CPLP. Temos uma experiência com o Brasil, vários docentes foram graduados, mestrados lá, e como também universidades de Lisboa. É isso que nós que queremos informar aqui aos nossos ilustres. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Elza Paz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na linha agora até do que disse o deputado Francisco Branco, não é? Portanto, eu acho que já há verbas alocadas para a mobilidade. E fazendo agora o cruzamento com as propostas, eu acho que podia sair daqui a tal recomendação que cada país definisse a verba alocada à mobilidade no espaço CPLP. Portanto, até pode nem implicar mais. É uma questão de se definir cada Estado-membro que defina essa verba. Pode não ser fácil, porque todos nós temos as nossas formas de funcionamento e quando fazemos uma recomendação, tem que ser recomendação, os governos são soberanos, logo vemos, mas também já foram feitas outras que foram bem acolhidas. Eu acho que fazer esta não temos como não a fazer para o programa poder prosseguir. Quanto à presença das nossas reuniões, nas reuniões de ministros, eu não sei se é muito comum esse tipo de metodologia ser adotada. É uma interrogação que eu tenho. Pessoas que estão há mais tempo na comunidade, nomeadamente o meu colega Carlos Páscoa, terá aí outra sensibilidade mais apurada, inclusivamente, que a minha, para dizer se fará ou não sentido nós propormos estarmos como observadores. Nem sei se isso é hábito ou se estamos a propor algo que vá para além, inclusivamente, daquilo que é comum nas reuniões de ministros. Portanto, tenho alguma reserva, mas é uma reserva por desconhecimento, não é porque tenha nada contra a medida, e acho que também não faz sentido propormos algo que não esteja no quadro da estratégia e das formas das reuniões que se estabelecem a este mais alto nível. Quanto ao orçamento, acho que podíamos perfeitamente fazer a recomendação. Acrescentaria na linha de uma preocupação, também aqui levantada muito de manhã já no quadro desta reunião, a questão dos vistos, porque independentemente de se avançar na primeira comissão para a mobilidade e a circulação das pessoas, tal como se faz no espaço europeu e também se quer fazer no espaço CPLP, mas são estratégias que levam sempre muito tempo, acho que deveríamos reivindicar ou recomendar que para os nossos bolseiros que estão ao abrigo deste programa pudessem, desde já, ser facilitados. O visto para mim devia ser praticamente automático e não precisar de todas estas tramitações que os vistos sabemos que podem, inclusivamente, podem constituir-se como bloqueio. Não sei se a senhora professora tem experiência de como é que na mobilidade dos estudantes e docentes em curso, como é que a questão do visto já funciona, se nos pudesse dar alguma informação relativamente a isso, agradecia imenso, mas a recomendação também tem que passar por tornar estes vistos mais, facilitar o acesso a estes vistos. E depois a outra questão da tal conferência, nós tivemos a ver aqui a data, eu penso que deveria ser feita este ano, até porque na recomendação de 2017 aqui em Lisboa fala-se na realização do programa piloto, que será 19 e 20, portanto a conferência dever-se-ia realizar eventualmente este ano. A ser este ano, eu proponho que seja depois dos nossos atos eleitorais. Nós vamos ter um ato eleitoral em outubro, não faz sentido ser antes, ou então logo no início de 2020. Portanto, da nossa parte, a partir de outubro, novembro, estaríamos em condições para poder, até já pode ficar definida uma data. Quanto aos países, eu também não queria adiantar nada, mas somos abertos a qualquer proposta que venham a fazer, não podemos esquecer que a presidência é de Cabo Verde, portanto que caberá também a Cabo Verde ter aqui uma palavra em termos da proposta significativa, se assim eu entender, e da nossa parte acolheremos qualquer proposta, porque o mais importante não é o país, em qualquer país do nosso espaço será seguramente uma boa e grande conferência, o importante agora é definirmos qual. E depois a data por parte de Portugal, não tenho nenhum mandato, mas penso que se vier a ser escolhido Portugal, não haverá objeção absolutamente nenhuma, antes pelo contrário, à realização dessa conferência.
Obrigada, senhora deputada Elza. Antes de passar a palavra à senhora deputada Ana Paula, deixa-me só contextualizar aqui um ponto. Nós temos na agenda da manhã um dos pontos, qual eu posso citar, a apreciação sobre as diligências adotadas na reunião dos ministros da Cultura da CPLP relativamente ao Atlas do Património Cultural da CPLP. Não sendo possível a nossa presença efetiva, que tenhamos o feedback desses encontros. Está ainda a confirmar, não sei se já está efetivada a presença. Já está? Ah, ok, está bem, não sabia, ok. Assim sendo, vamos ter a oportunidade de nos inteirar amanhã dos acontecimentos que ocorreram quando a reunião dos ministros de cultura da CPLP. E assim sendo, se calhar para outras reuniões também vamos requerer. Nós pedimos e então foi aceito, a qual já agradeço as diligências feitas para o efeito. Nesse sentido, nós já podemos ter informações sem estarmos presentes. Passo a palavra à senhora deputada Ana Paula Moeda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu começaria precisamente por esta última parte. Acho que foi uma boa sugestão, mas estamos a ver que foi uma sugestão que surgiu no quadro deste encontro por parte da Presidente e que foi bem-vinda e foi uma sugestão, mas não é nada concreto. Poderia não ter surgido. Parabenizamos, surgiu, é bom, vai ser bem acolhido e vamos socializar. Mas poderia não ter acontecido. Teremos que ter algo mais formal, que não dependa de uma vontade pessoal, que neste caso é bem acolhido. É essa a questão que eu coloco. Compreendo perfeitamente e também tenho essa dúvida que a colega Elza Paes colocou. Portanto, quando eu coloquei a questão, foi com esta dúvida sobre a mesa, que há procedimentos, que eu até tinha aqui. Portanto, temos procedimentos que vêm do regimento da APCPLP. Portanto, há que contornar, controlar, portanto, e contornar todos esses procedimentos e, quiçá, numa altura em que a gente esteja mesmo em Assembleia Parlamentar, em que todos estejamos em sessão, possamos votar algumas alterações, porque não há nada que não se possa alterar, uma vez que se estamos a sentir e se concordamos que seja um constrangimento, levamos à votação em sessão parlamentar, porque nós queremos aqui abrir caminhos para facilitar o nosso trabalho, da nossa comissão. Porque, às vezes, eu pessoalmente senti-me constrangida, em Cabo Verde, no meu país, uma reunião dos ministros da Cultura, em que nós, em que tratam do mesmo tema que nós tratamos na nossa comissão, em que nós não fomos ouvidos mesmo previamente. Até que eu concordo que sejamos ouvidos previamente. Tínhamos lá presente o nosso presidente. Tínhamos presente o nosso presidente, mas não é membro da nossa comissão. Por exemplo, os presidentes das comissões. Seria de bom tom que a gente tivesse, por exemplo, a presidente desta comissão como observadora. Por exemplo, a presidente da nossa comissão como observadora numa matéria que se vá tratar, que diz respeito exclusivamente à nossa comissão, no caso do que diz respeito exclusivamente, não, que diz respeito à, portanto, à nossa comissão enquanto parlamento. É o mesmo jogo político que se passa num país. Temos o parlamento e temos o governo. Mas o que é que se passa nos países, a nível nacional? Nós temos debate com os membros do governo mensalmente. Temos debates com o primeiro-ministro. Temos os sujeitos parlamentares. Estamos todos lá a debater as questões que dizem respeito a todos os sujeitos parlamentares. Aqui falta qualquer mecanismo. Portanto, não sei se me estou a fazer perceber. Nós estamos todos os sujeitos parlamentares no Parlamento, onde é debatido uma temática a nível do governo. Está o governo, está, portanto, estão os parlamentares, estamos todos aí a debater a mesma questão, a socializar e a decidir. E a decidir. Portanto, eu entendo bem que há questões que sejam do governo, do foro do governo, outros do foro do parlamento, mas há um momento em que nós devemos trabalhar em rede. Eu sinto que falta-nos esse trabalho em rede, que não seja formal, mas que seja em rede. Eu não tô, portanto, podemos ter outro mecanismo, que não seja um mecanismo tão formal, em que a gente, portanto, esteja presente aqui ou acolá, mas há que ter um trabalho em rede, porque os sinais que nos chegam não são bons. Estamos a ouvir muitas vezes pela comunicação social, portanto, não são bons sinais. Portanto, é esta a questão que eu coloco e que nos condiciona a nossa participação. Porque depois são decisões que vêm do governo e nós ficamos reféns de uma decisão que já é governamental, é do governo. Se já está decidido, nós o que fazer? Portanto, era um pouco essa questão que eu queria trazer aqui, que portanto, se nós pensássemos mais um pouco, é um pouco para refletirmos, ver os mecanismos. Quais os mecanismos, os procedimentos, em função dos regimentos, e não podendo ter enquadramento regimental, mesmo em proposta de sessão plenária para alteração, se não houver enquadramento, que seja um trabalho em rede mais bem concertado, para que possamos fluir, porque no fundo o objetivo é o mesmo para todos. Agora fala-se do orçamento, por último. Orçamento. Quem faz os orçamentos, os procedimentos do orçamento? Todos sabemos como é que é. Em todos os países é a mesma coisa. Quem faz o orçamento é o governo. Nós vamos aprovar o orçamento. O orçamento chega-nos pronto. É uma proposta para discussão. Mas a gente tem que ter um momento em comissão especializada. Portanto, quando trabalhamos em comissão especializada o orçamento está pronto. O governo leva-nos um orçamento para discussão, altera-se. Mas o trabalho é muito mais eficaz se nós, na feitura do orçamento, pudéssemos já propor o que é que sentimos como necessidade, que acabou de colocar, e bem, a colega Pilar e outros colegas, do que pensamos que a nível de cada país nacional devemos ter para o nosso programa desenvolver, para haver praticidade no programa. Já tem que constar do orçamento. Temos que ter um momento em que trabalhamos com o governo para que já ele proponha no orçamento. E quando chega debate da comissão especializada no Parlamento, nos Parlamentos Nacionais, já chegue com essa orçamentação, essa cabimentação. Facilita em tudo. Não será na plenária, nem nas discussões, nem na generalidade, nem na especialidade, que vamos debater o orçamento para a nossa comissão. Aí já é muito tarde. As contas estão quase todas feitas. Portanto, são essas as questões que eu levantaria só para pensarmos e para irmos refletindo para ver qual seria a melhor forma. Agora, eu teria uma proposta a fazer em relação a esta matéria dos vistos, que é preocupante e que já vamos ter depois um momento da mobilidade e que já não pertence tanto à nossa comissão, mas são pontos entre a nossa comissão e a primeira. Que, como implementar o nosso programa se temos restrições a nível dos vistos? Já está claro que temos. Pensei num cartão de estudante da Cplp, um cartão de estudante da Cplp que permita a livre circulação por um período concreto, de acordo com a bolsa que ele obtém, por um período concreto, a livre circulação, que esse cartão iria dar acesso um pouco àquilo que a colega Elsa falou do visto automático, que seria através do cartão de estudante, a partir do momento que ele tem bolsa, está perfeitamente identificado, selecionado, ele teria direito a esse cartão de estudante da Cplp, por um período X, que o cartão perdia validade após esse período, e de acordo com o tempo que lhe envolve, portanto, a formação, são tempos diferentes, haverá formações claramente com termos diferentes. Quando for uma formação mais longa, esse cartão teria um período de renovação tipo semestral, para ver o controle da circulação desse estudante, não é? E que daria acesso, e que não daria acesso a países terceiros, obviamente. Não daria acesso, era claro, a países terceiros que fossem fora do espaço de enquadramento regional de cada país membro. Isso seria algo também para pensarmos, maturar a ideia, não é nada que até que se tenha que decidir agora. Não, claro que não. É uma ideia para maturação e que talvez até ser trabalhada pela ULP, que pudesse, quer dizer, como ideia, como assessoria e a ver o que é que a gente poderia, como contornar, portanto, essa questão. Por último, eu teria uma outra sugestão, que era, nas nossas embaixadas e consulados, acho que tem um papel muito importante, as nossas embaixadas e consulados, que era servirem de facilitadores, termos balcões, balcões também de facilitação para estudantes, investigadores, professores, artistas e desportistas, que já se reclama muito, portanto, a livre circulação dos artistas. Portanto, isso é muito importante para a parte cultural que faz parte da nossa comissão e de esportistas, em todas as embaixadas e serviços consulares, para haver um tratamento personalizado e ser um balcão de facilitação. Isto à luz do que existe em muitos países, no nosso existe, que é o balcão de imigrante, por exemplo. À luz disto, para ver se criamos mecanismos de facilitação desses e de circulação entre, portanto, os nossos países. A doutora Georgina falou, registei positivamente, que achei muito interessante, quando fez a sua intervenção, falou, não me posso alongar muito, do valor económico da língua, portanto, é a partir dessa ideia que também eu falaria nos artistas, a possibilidade de divulgar a cultura, os seus quadros, não só, portanto, os artistas plásticos, é um exemplo, e tem que circular para vender os seus quadros, para promover a cultura, para apresentar, e tem grandes dificuldades na obtenção também dos vistos, no tratamento, portanto, dessa circulação, e facilitaria também os desportistas. Temos muita gente que sabemos que de Portugal os grandes, portanto, Benfica, Sporting, vão a Cabo Verde com frequência à procura de jovens que sabem, portanto, que trazem para as escolas e vêm, entram nas escolas mesmo. E aí é um problema terrível, começa logo pelos vistos. Desistem à partida através já dos vistos, há um bloqueio. Então, falar de circulação como? Desculpem o tempo.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado João Francisco tem a palavra.
Obrigado. Eu acho que tudo o que se disse aqui é importante, mas não funciona não havendo um acordo de mobilidade ou de circulação desta classe. Porque parece-me que toda a discussão que está a ser feita deve ser vista na ótica de um acordo multilateral do âmbito da Cplp que garanta a mobilidade, porque a Assembleia Parlamentar da Cplp não tem competências para implementar o programa Pessoa. Presidente, não sei se eu estou errado, caros colegas, todo o raciocínio está aqui a ser feito, e quando coloquei a questão à professora Sarmento, era no sentido de dar pistas sobre a mobilidade no âmbito das universidades. E parece que as cartas de conforto que enviam as embaixadas têm servido para facilitar a concessão ou obtenção dos vistos. Ora, a nossa função aqui é trabalhar-se no sentido do, não só do programa Pessoa, mas a dinâmica necessária para um acordo que facilite a circulação de pessoas em matérias de investigação científica, cultura, como se disse aqui. Só por via de um acordo multilateral, podendo ser seguido de acordos bilaterais, poderá dar dinâmica, porque mesmo havendo orçamentos, a deputada Pilar tem razão, porque os governos fazem opções. No caso da Angola, a Angola tem como objetivo, todos os anos, enviar 300 estudantes nas melhores universidades. Até agora, em Angola, nós tínhamos sistema de bolsa, até 2008, bolsas externas, não tínhamos bolsas internas, agora temos bolsas internas. Mas é para dizer que, em todos os estados, já existe aquilo que nós podemos chamar mobilidade. Aliás, na relação dos nossos espaços, já existe a mobilidade. O que falta é um acordo, um tratado, um acordo ou um protocolo que pudesse regular esta matéria. Essa é a questão de fundo. Porquê? Porque então, nós estudamos em Portugal, eu estudei cá. Há mobilidade. O que não há, e a professora sabe isso melhor, o exemplo que deu é de quadros que estiveram na OLP, que depois atingiram lugares políticos para a matéria. Melhor ainda, o que tem de haver é trabalhar-se no sentido de haver um acordo na Cplp, e Cabo Verde tem-se batido muito sobre isso, deve dizer-se, mas isto tem sido sempre no âmbito da retórica política. É preciso caminhar-se numa proposta concreta, já que temos o programa Pessoa, temos a experiência das universidades, um acordo na Cplp, aqui propondo-se à primeira comissão, porque é uma questão estratégica, mas os Estados já têm bolsas. Portugal concede bolsas a estudantes angolanos, moçambicanos, estão cá a fazer pós-graduações. O Brasil, idem. Até criou universidades especializadas só para isso. Eu acho que o que nós devemos fazer é, não na retórica sentimental, mas no sentido de incentivar os nossos governos, no sentido de concretizar-se o protocolo ou o acordo sobre a circulação para ciência, cultura, no espaço da Cplp. Eu acho que é a saída, como uma organização política, uma organização como nossa, que tem uma natureza diferente das organizações internacionais de integração, que é o caso da União Europeia, só os governos podem executar isso, porque são os governos que conduzem a política externa. Temos que ter isso em consideração. Tenho algumas dúvidas, mas são discutíveis. O presidente da Assembleia Parlamentar assiste às reuniões do chefe de Estado do Governo da Cplp. Ora, se o presidente assiste, quer com isso dizer que deve haver maior interação entre os presidentes das comissões quando há um tema a abordar ou a troca de informações com o presidente, informando dos problemas que podem levar a... Porque a Assembleia Parlamentar, os parlamentos não conduzem a política externa. Quem conduz a política externa são os executivos. Isso que fica bem assente. Por isso é que a universidade funciona, porque a universidade tem uma certa autonomia. Tem uma autonomia administrativa, financeira. Os parlamentos, ainda que tenham, mas a política externa é conduzida pelos governos, pelos executivos. Deve haver maior interação para não haver choque, porque a política externa é um monopólio dos governos. Pelo menos até agora, mesmo havendo separação de poderes, todas as constituições consagram que a diplomacia ou a política externa é um monopólio do executivo, não é dos parlamentos. Isso que fica bem aceito. Mesmo um sistema de governo parlamentar, onde normalmente os governos estão, mas é o primeiro-ministro, é o presidente da República ou o chefe de Estado que detém normalmente este lado da intervenção e da vinculação do Estado a nível internacional. Presidente, a nossa reflexão é no sentido de todas as reflexões foram aqui colocadas no sentido de recursos financeiros, como a deputada Pilar colocou, ou a intervenção mais ativa também de interação que a deputada Ana Paula Moeda nos traz, devem assentar numa recomendação no sentido de trabalhar-se no sentido de um protocolo, de um acordo que garanta, que possa concretizar no futuro a mobilidade de pessoas para a ciência e desenvolvimento. E aí sim, aí, com a experiência das universidades, o lado político vai concretizar, criando um instrumento jurídico e a concretização de um cartão de identidade ou de um visto, ou a isenção do visto, como acontece com os passaportes diplomáticos ou os passaportes de serviço, mas para tal os governos terão que criar documentos específicos para essa classe, como que nem aquele que no Brasil há, que é a carteira... seria uma carteira de estudante ou da área profissional envolvida, porque é delicado e é constrangedor, sobretudo em questões de saúde, educação, ensino superior. Nós vimos isso, pessoas doentes em que não têm tecnologia ou tratamentos especializados, as embaixadas exigem uma burocracia que as pessoas acabam por falecer ou os recursos são esgotados e temos que... Acho que precisamos de mobilidade no espaço, mas no sentido de garantir a efetivação de maior aproximação do povo, aqui dos especializados que são fazedores da cultura. Presidente, obrigado.
Obrigada, senhor deputado. O tal protocolo que referiu tinha que ser assinado pelos ministros dos países membros. Certo? O tal protocolo que regulasse a mobilidade...
Sim, porque esta matéria... nós não temos competências. Nós não temos competências. O que nós temos é... Nós podemos motivar, podemos incentivar, mas agora...
Sugestionar.
Ou sugerir, mas no âmbito da Assembleia Parlamentar, o que nós podemos fazer é trabalhar no sentido da concretização deste programa, ter que assentar num pilar jurídico. O pilar jurídico seria um acordo. Não seria um acordo entre parlamentos. Os parlamentos não têm competência sobre essa matéria. Essa matéria é matéria governativa, é matéria executiva. Se nós queremos que tenha mobilidade, que seja efetivo, os parlamentos podem recomendar no sentido dos executivos trabalharem no sentido de um acordo para tratar essa questão. Porquê? Porque a iniciativa foi... E tem sido da comissão que já recomendou, mas os governos é que têm o monopólio da política externa, do ponto de vista jurídico, para dar-se mobilidade. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Doutora Georgina tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de trazer algumas informações que se calhar podem ser úteis, embora agora o Sr. Deputado já deu algumas delas e, portanto, se calhar não é necessário. Primeiro, a relação faz-se ao mais alto nível, como o Sr. Deputado acabou de sublinhar. O Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP participa, é convidado e faz parte estatutariamente, pelos estatutos da CPLP, da Conferência de Chefes de Estado e de Governo e tem a palavra perante os chefes de Estado e de Governo. Portanto, a partir daí é como é que os parlamentos funcionam, como é que funciona a Assembleia, portanto, aí nós já não podemos pronunciar-nos. Mas em termos de os órgãos, sim, o Presidente da Assembleia Parlamentar tem a palavra entre os iguais, que neste caso são os Presidentes da República e os Primeiros Ministros. Portanto, ao mais alto nível, essa concertação acontece. Em termos dos instrumentos jurídicos, há vários acordos que visam resolver esta questão. Há um acordo de vistos de estudantes, por exemplo, vou só citar o caso que foi aqui mais referido. Há acordo para circulação de determinados grupos, como foi aqui referido, os desportistas, os empresários, os artistas, etc. Em relação a estes acordos, que estão assinados há mais de 10 anos, há alguns problemas na sua implementação. Uma primeira natureza de problemas, o acordo não ter sido ratificado. E se o acordo não é ratificado pelo Parlamento do país X ou Y ou Z, ele não é aplicado nesse país. Segundo, a CPLP, tendo em conta a sua natureza multilateral, um acordo, ainda que firmado por todos os Estados-membros, só entra em vigor a partir do momento em que é ratificado por um mínimo de 3 Estados-membros. É o caso deste acordo dos vistos estudantes. Foi assinado há já vários anos e apenas entrou em vigor há dois anos, porque a terceira ratificação entrou, que, salvo erro, a minha colega Arlinda que me corrija, as ratificações são Cabo Verde, Portugal, Timor-Leste. Correto? Pronto. Portanto, nem havendo ratificação, ele não se aplica nos demais países. E só, embora tenha sido assinado, como eu disse, há muitos anos, só entrou em vigor há 2, porque só agora caiu a terceira ratificação. As outras 2 não tinham qualquer valor, porque só pode entrar com 3. Portanto, estas são 2 naturezas de problemas em relação à implementação dos acordos já existentes. Há outras naturezas de problema, no caso dos empresários, o mecanismo que foi previsto talvez não seja o mais adequado, mas a verdade é, põe-se a questão de base, tem que ser assinado, depois tem que ser ratificado e só depois de haver 3 é que ele passa a entrar em vigor. Portanto, os vários mecanismos que foram indicados, efetivamente, foram criados. O problema é, estão a ser aplicados ou não e por que razão? Foram ratificados, entraram em vigor, foram ratificados, entraram em vigor e há alguma dificuldade concreta na sua implementação, e no caso dos vistos estudantes, sim. Portanto, só entraram em vigor há 3 anos por causa da questão das ratificações, mas apesar de ter entrado em vigor nesses países a que eu me referi, há os problemas concretos, práticos, de que nós todos temos conhecimento por uma questão de implementação e de sensibilidade ou falta dela deste ou daquele. Portanto, esta é uma natureza de problemas. O outro tipo de situação, no quadro da realização dos vários eventos, das várias reuniões, dos vários órgãos, há um mecanismo de troca de informação, que é o fornecimento de toda a informação relevante ao Secretariado da Assembleia Parlamentar em Luanda e que a quem compete fazê-la chegar às demais partes. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, como é que eu diria, na atualidade, e certamente terão acompanhado os noticiários, aconteceu a semana passada, ou há 2 semanas, na cidade da Praia, a reunião dos ministros do interior, em que todos os noticiários deram conta da assinatura, do debate de uma proposta de acordo de mobilidade, justamente considerando a análise crítica feita dos vários acordos que foram assinados há vários anos, das dificuldades na sua implementação. Cabo Verde, enquanto presidência pró-tempore, no seguimento de uma iniciativa conjunta de Portugal e Cabo Verde de, há dois anos esta parte, propôs, e os ministros da Administração Interna e do Interior aceitaram e debateram em profundidade esta proposta, que visa criar mecanismos que talvez, o futuro dirá se conseguiu ou não, talvez permitam resolver estas dificuldades que resultam desta experiência daqueles acordos que entraram em implementação. Basicamente, em duas frases, é um mecanismo de velocidades diferenciadas a que cada país adere em função da sua preparação interna e no grau e no nível que é ditado pelas suas circunstâncias específicas. Basicamente esta proposta. Portanto, ela foi muito bem acolhida e trabalhada pelos ministros da Administração Interna e do Interior, que arremeteram a uma reunião técnica que vai ter lugar no final deste mês, reunindo representantes da administração interna dos nossos países, da justiça e dos negócios estrangeiros, justamente tendo em conta esta percepção de que os vistos têm que envolver todas estas sensibilidades, que vão, digamos, trabalhar mais em detalhe a proposta, de forma a formatá-la e a levá-la à reunião dos ministros dos negócios estrangeiros, a que nós chamamos no nosso jargão o Conselho de Ministros, que terá lugar no dia 19 de julho, na cidade de Mindelo, em Cabo Verde, na expectativa de que os ministros deem a sua aprovação e o assinem. Uma vez isso, enfim, presumindo que isso acontecerá, ou seja, que eles darão um acordo e firmarão esse acordo, voltamos novamente ao início. Portanto, agora é preciso que seja ratificado para que possa entrar em vigor e para isso é preciso que haja três ratificações, ou seja, três parlamentos o ratifiquem. Portanto, há um conjunto de mecanismos que já existe. Estes que eu fiz referência vêm de 2002, assinados em Brasília, vários acordos em relação a esta matéria e que, como eu disse, têm estas dificuldades. Esperemos que o resultado desta experiência, esta nova proposta que Cabo Verde levou aos ministros da Administração Interna e do Interior, possa fazer o seu caminho e possa ajudar-nos a resolver esta dificuldade. Última frase, para dizer que toda a informação produzida por todas as reuniões ministeriais, de qualquer natureza, da defesa à cultura, administração interna, justiça, ciência e educação, está tudo no portal da Cplp. Independentemente de se enviar ou não para o secretariado da Assembleia Parlamentar em Luanda, qualquer cidadão entra na internet e vai lá e encontra tudo. Enfim, às vezes temos algum atraso por causa das nossas limitações e recursos humanos, mas acaba por estar tudo lá, de todas as cimeiras, de todas as reuniões ministeriais, de todas as reuniões técnicas. Portanto, a informação está, é partilhada em acesso aberto para além dos canais oficiais e formais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, doutora Georgina, pelo esclarecimento. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Virgílio Pereira.
Obrigado, Sra. Presidente, estimados colegas da Comissão 2 e 3, perdão, e convidados. Eu sou novo nessas andanças e ainda não tenho aqui as aritméticas bem assentes. A intervenção que eu queria fazer é apenas contributiva e acabo por ficar mais ou menos ultrapassado com estas duas últimas intervenções. E tinha que ver com o facto de, recentemente em Cabo Verde, na reunião da Comissão 1, que é a comissão competente para tratar deste assunto, nós termos exaustivamente discutido esta questão. A senhora deputada Pilar, que é presidente da comissão, vai me penitenciar por este atrevimento, mas queria estar aqui a contribuir com algumas informações que me parecem úteis para que se encaminhe este problema ao nível da Comissão 3. De facto, o grande empecilho que foi identificado na reunião da Comissão 1 tem que ver com essa falta de informação, a troca de informação, de informações que existe ainda assim entre nós e o Secretariado Executivo, naquilo que sejam informações mais sensíveis para a tomada de decisões ao nível da Assembleia Parlamentar. Tanto que uma das conclusões que esta reunião adotou é a de recomendar ao Presidente da Assembleia Parlamentar que instasse, no bom sentido aqui, o Secretariado Executivo para recolher o conjunto de informações que há dos governos no sentido da preparação de condições para que o problema da mobilidade, nomeadamente da aprovação de instrumentos técnicos ao nível de cada país, existisse nesse momento. Esta nossa reunião de praia antecede a reunião dos ministros. E vimos nessa altura também que essa reunião dos ministros, que acabou por ser ministro da Administração Interna, que acabou por ser realizada, deveria dar respostas a algumas das preocupações que ali foram colocadas e que a senhora diretora-geral agora acaba de nos brindar, que eu agradeço. Isso traz mais luz ao entendimento que devemos ter sobre essa matéria. Na Comissão 1, também recomendamos, e isto é importante aqui para esta reunião, que na reunião de Luanda seja aprovada uma resolução do Parlamento, dos presidentes dos parlamentos, da Conferência dos Parlamentos, sobre o problema da mobilidade no espaço da Cplp. Esta resolução estará a ser preparada, obviamente, por Cabo Verde, que preside a nossa comunidade atualmente, e visa, entre aspas, forçar a tomada de uma decisão definitiva, creio que tendencialmente à procura de um acordo formal no sentido de viabilizar o problema da mobilidade. Esse acordo formal teria como lastro, como fundamento, as medidas que estão a ser tomadas a nível dos executivos e que passam pelo, digamos, aproche a nível dos ministros da administração interna. Porque há um problema que se coloca aqui, é que por mais que nós tenhamos digamos, o afã, a vontade de abrir a mobilidade, nem alguns dos nossos países, e Angola não está isenta disso, ainda termos constrangimentos na certificação dos documentos que são utilizados pelos cidadãos para poderem fazer circular. Passaportes falsos, bilhetes de identidade falsos, etc, etc. Recomendou-se aí, nessa reunião, que os ministros da Administração Interna e, por arrastamento, os executivos e os parlamentos pudessem também analisar o problema nessa perspectiva. Haver a mobilidade sem prejuízo das questões de segurança a nível, digamos, da circulação, incluindo a documental, segurança documental. Portanto, resumindo, uma das decisões, recomendações da nossa Comissão 1, e eu não sei se a Comissão 3 já terá recebido o feedback da nossa Comissão, porque Angola tinha proposto nesta reunião que toda a documentação e todas as informações inerentes, nomeadamente a questão que mais nos interessava na altura, nesta reunião, a criação e instalação do secretariado permanente que circulassem ao nível de todas as comissões da APCPLP, por tratar de uma questão transversal. E colocados aqui, chamamos à colação um problema que também acabou de colocar. E eu penso que este problema está amontante e ajusante toda a nossa discussão. É a inexistência do secretariado permanente da Cplp. Esta discussão sobre a circulação de informações, etc, etc, ocorre porque hoje nós tratamos essas matérias a nível dos secretariados do país que está na presidência e que vai rodando em função dos mandatos. Não há um órgão, tal como existe o secretariado executivo da Cplp, que trate da memória e trate de fazer a gestão da informação permanente da Cplp. Daí que eu pedi aquela informação que é preciso prestar aqui à nossa Comissão 3, sobre o modo como está a evoluir o problema da criação do secretariado permanente, que vai obrigar, obviamente, à alteração dos estatutos da PCPLP. E a partir daí é que vamos ter minimamente, aliás, a diretora-geral referiu-se a remessa de documentos ao secretário. Não, esse secretário não existe. Esse secretário não existe. Pois é, não existe. Portanto, a ausência de secretariado nos leva a estarmos aqui a tatear no escuro sem que tenhamos um lugar onde acomodar a informação e onde, a partir dele, fazer gerir, espalhar, difundir toda essa, socializar essa informação. Era esta a informação que me competia apresentar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Virgílio Pereira. Nós temos alguns inscritos. Se não for ponto de ordem, passamos à inscrição. Doutora Georgina, é ponto de ordem?
Não, eu só queria complementar esta informação, porque eu acho muito pertinente o ponto que o senhor deputado levantou.
Deputada Elza, seria intervenção? Então, está bem. Ok. Assim sendo, deputada Georgina vai complementar a explanação do senhor deputado Virgílio. Tem a palavra.
Minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, eu acho que o Sr. Deputado levantou um ponto muito pertinente, que é a questão da segurança documental. E eu acho que deve ter havido reunião conjunta entre vocês e os ministros do interior, porque justamente foi uma das preocupações, é fundamental, é isso é que dá segurança às polícias para a questão dos vistos e do tratamento das fronteiras, e é essa preocupação que leva à reunião conjunta de que eu referi. Portanto, efetivamente, acho que há uma sintonia muito grande entre as conclusões que o Sr. Deputado apresentou e aquilo que os nossos ministros da Administração Interna e do Interior determinaram. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado José Gabriel, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, estou largamente ultrapassado depois da intervenção da doutora Georgina e do Sr. Deputado Virgílio. Mas eu creio que devíamos também ter assente esta interação mais acutilante na relação Parlamento Nacional e o Executivo. Porque podemos estar a falar ao nível macro, ao nível das lideranças dos Estados, mas, pelo menos a experiência que eu tenho no meu país, Moçambique, a relação Executivo e Parlamento, sobretudo no aspecto financeiro, não é um exercício fácil. Portanto, é preciso, de fato, que o Fórum Parlamentar CPLP encontre mecanismos de modo a influenciar e a mudar a filosofia dos nossos governantes. Porque enquanto os governantes não perceberem que temos a mesma missão, que é servir o nosso Estado, servir as nossas populações, e por isso mesmo cada exercício que os parlamentares fazem visa essencialmente atingir o mesmo desiderato. Portanto, é preciso mudar a nossa maneira de relacionamento com os nossos governos. E, sem querer prolongar-me, mas queria já deixar uma deixa, dizendo que Moçambique vai realizar as sextas eleições presidenciais, legislativas e provinciais, em outubro. Portanto, a senhora deputada Elsa propunha uma conferência. Portanto, deixo esta nota de que Moçambique terá eleições no mês de outubro. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Carlos Páscoa tem a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom, eu queria começar por dizer que nós temos que voltar à terra. Estamos aqui a discutir uma série de coisas que não têm absolutamente nada a ver com a terceira comissão e saímos do foco do que é a razão da nossa reunião. Ora, a terceira comissão não pode se relacionar com o executivo. A terceira comissão se relaciona com a presidência da PCPLP. Então, o que nós podemos fazer hoje aqui é decidir que no comunicado final, colocar no comunicado final uma sugestão para que a AP-CPLP encaminhe ao Executivo, aos ministros competentes, uma sugestão para que o Executivo, a cada ano, defina em orçamento qual é o valor, qual é o orçamento da AP-CPLP. E dentro do orçamento da AP-CPLP, especificar qual seria o valor que seria destinado ao programa Pessoa Mobilidade. Não vejo outra maneira de fazer isto. Por quê? Porque nós somos parlamento. Eu adoraria resolver um monte de problemas que nós temos, que eu sinto quando viajo, mas nós somos uma comissão da Assembleia Parlamentar, da CPLP e não do Secretariado Executivo. Nós não pertencemos aí. Então, na minha visão, obviamente, quem discordar, que se apresente. Mas o que nós podemos fazer efetivamente de útil e de prático é recomendar à presidência da AP-CPLP que recomenda aos ministros, aos países, na elaboração do orçamento, definam o valor que cada país vai contribuir para o programa Pessoa Mobilidade. E nessa definição, ou nessa recomendação, já fazer também uma referência à necessidade de se rever o sistema de vistos para os estudantes que estejam envolvidos neste programa Pessoa.
Muito obrigada, senhor deputado. Está registada a sua sugestão, mas está sujeito ao contraditório. Continuando, senhora professora Cristina, tem a palavra.
Eu creio que os trabalhos vão adiantados, e parte dos trabalhos ultrapassam-nos, a nós, ao LP, mas gostávamos de lembrar apenas que este programa Mobilidade é um programa que resulta de problemas. Os problemas vão continuar. Perguntava a senhora deputada Elsa Paz como é que se ia fazer a acreditação. É um problema. O que é que nós decidimos fazer? As instituições fazem estas, para já, fazem a acreditação bilateralmente. O estudante A vai para o país B, da instituição A para o país B, e tem um contrato de ensino de acreditação onde se inscreve. É simples, resolve, passamos ao lado. Toda a pressão política que venha a ser feita pelas digníssimas instituições, nomeadamente pelas assembleias parlamentares, favorece-nos. Portanto, nós estamos disponíveis para estar presentes. Estou bem a crer que a nossa presidência angolana, que não foi hoje possível estar aqui presente e que representaria bem melhor a OLP, estará certamente presente voluntariamente com alguns representantes do Conselho de Administração numa conferência que se venha a realizar. Tinha ainda apenas só que fazer dois ou três apontamentos relativamente aos vistos. Temos trabalhado com a CPLP nesse sentido. O programa de mobilidade só pode ser realizado uma vez. E nós começamos com 66 instituições, precisamente para conseguirmos controlar o conjunto de problemas que vão surgir. Mas, se nós tivermos, como tivemos na sessão de 2016, na CPLP, dia 11 de março, há dois anos atrás, os estudantes angolanos, muito zangados, com toda a gente a reclamar por causa dos vistos, e os vistos foram, e esse problema chegou ao embaixador angolano que estava presente. E, portanto, foi até bastante constrangedor. O que significa que estamos em querer nós ao LP, que temos as condições para nos aproximarmos das entidades políticas sem ferir a sua visibilidade nem a sua disponibilidade, e seriam bem-vindos pequenos apoios pontuais que fizessem com que as próprias instituições também, de certa forma, que o programa Pessoa passasse a ser um programa com maior visibilidade. Depois, com a Cplp estamos a trabalhar já para o dia 7 de maio, para o Dia da Língua, a ser possível reunir sensibilidades e bolsas existentes para agregá-las ao programa. E, portanto, a mim resta-me agradecer o convite para estar aqui presente e a possibilidade que a Sra. Presidente e os excelentíssimos senhores deputados nos deram de estar presentes e dizer que estamos à disposição e que seriam bem-vindos nos nossos encontros anuais uma representação da APCPLP. Na oportunidade, gostaria de convidar os membros da Comissão, pela sua Presidenta ou quem mandatar para o efeito, estar presente no encontro que se realiza este ano de 3 a 5 de julho, coincidentemente realiza-se em Lisboa, e, portanto, toda a presença que a terceira Comissão, a APCPLP, quiser ter junto da OLP, nós estamos disponíveis, sendo que a nossa estratégia tem sido, nossa estratégia de crescimento da mobilidade, tem sido de ir resolvendo os problemas de forma pontual e bilateralmente. E, portanto, estamos em crer que essa é uma possibilidade técnica que a todos nos oferece. Em qualquer caso, a OLP deixa desde já a sua disponibilidade para vir a estar presente numa conferência, naturalmente ao mais alto nível, se a mesma se vier a realizar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Professora. Agradecemos também pela presença e desde já pela disponibilidade em colaborar com a terceira comissão da PCPLP. Senhora deputada Elza, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito do que queria dizer já foi dito pelo meu colega deputado Carlos Páscoa. Acho que se discutiram aqui coisas de extrema importância mesmo, mas que ultrapassam as competências desta Comissão e que têm que, obviamente, ser colocadas na Assembleia Parlamentar Cplp, onde todas as comissões têm assento, porque é aí o lugar dessa discussão. Nomeadamente, tudo que também se articula com a questão da mobilidade que será tratada na primeira comissão. Portanto, eu acho, e recentrando o tema, na linha da exposição feita agora pela senhora professora Cristina Sarmento, eu acho que desta comissão deveriam sair recomendações, são recomendações para a APCPLP, porque é neste quadro que nós colocamos as recomendações e depois, se a PCPLP, a plenária, entender colocá-las à cimeiras de chefe de Estado ou à reunião de ministros, falo-á até por proposta nossa que já pode ir nessa recomendação, mas não nos cabe a nós, como uma comissão, levá-la diretamente a um outro nível, que aliás foi isso que aconteceu com a recomendação anterior que fizemos relativamente a esta matéria. E, portanto, assim sendo, eu acho que isso sublinhava para quem estiver a fazer a ata e se captei bem o sentido das recomendações essenciais. Acho que as podíamos sistematizar, caso alguma me esteja a escapar, eu peço desculpa pela expressão, não esteja a integrar todas, que os colegas as acrescentem. Uma das recomendações a colocarmos à PCPLP é a necessidade de que os orçamentos dos Estados-membros, quando vierem a ser feitos, tenham especificamente, façam uma especificidade relativamente ao orçamento para o programa Pessoa, independentemente ou até no quadro, eventualmente, dos orçamentos alocados à Cplp, mas isso para nós não é suficiente. No quadro das verbas destinadas à PCPLP, nós queríamos que resultasse definida de uma forma mais específica os orçamentos para o programa Pessoa, até porque nem em muitos casos nem é preciso acrescentar mais, é preciso é definir melhor. Depois, uma outra recomendação, a recomendação dos vistos, e como disse a diretora-geral, já há muitos mecanismos que existem, mas os mecanismos são bilaterais. E, portanto, pese embora termos agora a tal O tal acordo que já foi ratificado, existem muitas dificuldades, como acabou de nos dar conta, e, portanto, nós deveríamos colocar também em recomendação a necessidade de se identificarem de forma concreta essas dificuldades no quadro do acordo já ratificado e em vigor, porque foi ratificado, e também fazer um apelo aos outros Estados-membros, ao fim e ao cabo somos 9, para ratificarem este acordo. Não faz sentido que, tendo nós um acordo que está a dificultar o desenvolvimento dos nossos trabalhos, não ser ratificado por todos. Portanto, acho que esta questão também devia constar numa das recomendações a fazermos à PCPLP. E a terceira, a definição então da tal conferência, e agradeço desde já o convite que a UALP nos faz para estarmos nas vossas conferências. Aliás, tenho a dizer que eu própria, na qualidade, isso portanto resultou também de uma decisão da terceira comissão, não pude estar na última reunião de onde saiu a sistematização de todas as ata das conferências neste livro que a senhora professora acabou de me oferecer em 2 exemplares e que eu entrego à presidência da terceira comissão. Eu própria não pude estar porque foi uma altura de fechamento dos trabalhos daqui do nosso orçamento, acho que foi orçamento, já não me lembro bem, portanto sei que era um momento muito difícil onde não era possível deslocar-me do país, mas mandei uma comunicação por escrito que está aqui nas atas desta reunião. Portanto, agradecer a abertura da OAOP para nós participarmos, como também penso que podemos fazer esta proposta do convite que daqui, e proponho à Senhora Presidente e a todos nós, se assim o entendermos, que daqui saia desde logo também para termos, nem pode ser de outra maneira, a OALP na conferência que nós vamos realizar, tal como o Secretariado Executivo da CPLP. E é tudo, Senhora Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Nós amanhã, ao aprovarmos o comunicado final, é que saberemos o que ficou e o que não ficou registado. Se houver alguma falha, faz-se na hora, antes da aprovação. Senhora Senadora Pilar, tem a palavra. Tinha pedido, já não? Ultrapassemos, está bem. Senhora Deputada Ana Paula.
Só para fazer a última intervenção e dizer que apoiamos claramente a conferência proposta e achamos que deve ir em frente e agora é só criar as condições para tal e estamos de acordo, portanto. E também dizer que quando o deputado, o colega Carlos Gonçalves teria dito que perdemos em algum momento o foco, eu não estou de acordo. Eu acho que, precisamente, as suas propostas mostram claramente que houve foco e as suas propostas vêm exatamente dessas discussões. Porque se não fizermos essas discussões das fronteiras ténues que temos com as outras comissões, nunca mais chegaremos a um ponto de viragem para influenciarmos, quer a nível dos nossos governos nacionais, dos nossos parlamentos e depois na AP, CPLP, em julho, em Angola, estaremos todos já com as questões que nos preocupam. Portanto, eu considero que foi bom, até porque as suas propostas foram muito boas e estiveram na base desta discussão que fizemos, precisamente. Daí que eu acho que houve foco. Só que há momentos em que sabemos que o assunto não é especificamente nosso, mas mexe connosco. E temos uma fronteira ténue. Se nós discutirmos aqui, chegamos em Angola, cada um vai dizer o que pensa. Mas fizemos, acho que um bom exercício, que nos leva a estar em melhores condições para todos nós falarmos um pouco no mesmo diapasão e conseguirmos influenciar as outras comissões e os outros colegas membros no sentido de resolvermos muitas questões que vimos que aqui estão um bocado ténues e obscuras. Portanto, era um pouco essa a minha preocupação e dizer também que é evidente e claro que os governos é que traçam e implementam as políticas, completamente de acordo. Acho que ninguém tem dúvidas sobre isso, que as políticas são traçadas e implementadas pelos governos. Mas não há dúvidas que o Parlamento concorda ou não concorda, o Parlamento aprova, portanto, ou não aprova, até porque as grandes políticas vão, submetem-se depois ao Parlamento, e o Parlamento fiscaliza. É na condição de fiscalizadores que nós temos que também estar a par disso, concordar ou não, influenciar e mostrar até que ponto essas políticas estão a ir de acordo ou não com aquilo que nós também preconizamos. Porque também, a nosso nível, como parlamentares, nós temos impulso legislativo, temos impulso, podemos propor diplomas que influenciem depois as políticas. Portanto, eu acho que estamos todos no mesmo diapasão, estamos todos, acho que foi um belo exercício e que não perdemos o foco. Em Cabo Verde há um termo muito interessante que se diz, já que estamos aqui a falar de línguas, a língua materna, a língua oficial, nós dizemos que comemos esta papa à volta e chegamos ao meio. Em Cabo Verde, portanto, em crioulo é muito mais interessante. Mas em português, traduzindo para português, foi um pouco isso. Acabamos por comer a papa, sim. Talvez tenha sabido bem, soube bem. Mas andamos à volta e chegamos ao cerne. E era esse o objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Márcio Marinho, tem a palavra.
Só para complementar o que disse a deputada Ana, realmente nós não perdemos o foco. Todo o debate que fazemos aqui, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de acordo, todos eles passam pela aprovação do Congresso Nacional. Eu mesmo, quando tomo conhecimento de alguns acordos que são feitos entre os países da CPLP, eu logo me proponho a fazer a relatoria para que não fique na gaveta. Então, eu acho que, quando a gente discute aqui da possibilidade de nós termos uma participação efetiva ou termos encaminhado para nós o que foi acordado na reunião dos ministros, do chefe de Estado, é importante até para nós nos anteciparmos e aprovarmos aquilo que condiz com essa comissão. Então, quero aqui só me somar à deputada Ana Paula de que está corretíssima, né? Você tem acordo bilaterais, passa pela Câmara dos Deputados para aprovar. Então, nós precisamos saber o que está sendo acordado até para nos anteciparmos e que não tenha prejuízo nenhum a esse acordo firmado junto com os ministros. Era só essa contribuição.
Muito obrigada, senhor deputado Márcio. Eu acho que os nossos trabalhos agendados para hoje terminam por aqui, mas vamos abrir uma exceção, vamos abrir parênteses para que o deputado Virgílio nos brinde com alguma informação à volta da sede permanente da PCPLP, secretariado permanente da CPLP.
Obrigado, senhora presidente. Vou procurar ser breve. Nós achamos que devemos partilhar esta informação com os colegas da Comissão 3, porque Angola, obviamente, tem um interesse direto nessa questão, que foi colocada desde 2014, a necessidade da criação do secretariado permanente da CPLP, e desde essa data nós andamos no vai e vem, e aprova ou não aprova. O certo é que, economizando argumentos, existiam até há pouco tempo três razões essenciais que impediam a criação efetiva do secretariado permanente da CPLP, da APCPLP, nomeadamente a alteração do estatuto da APCPLP para a se acomodar no texto a existência do secretariado permanente. Porquê? Porque o secretariado permanente, enquanto órgão da APCPLP, não existe no estatuto atualmente. Existem outros órgãos, mas não existe como tal o secretariado permanente. Portanto, nós não podemos tratar de um órgão, ainda mais sendo nós parlamentares, que não existe, né, que não tem previsão legal. O segundo elemento, e que estava ligado a esta questão, tem a ver com, isto no histórico deste assunto se relevou como um grande empecilho, tem a ver com o acordo dos Estados-membros relativamente à modalidade de financiamento do funcionamento do secretariado permanente. Se seria uma modalidade igualitária, no sentido de que os Estados-membros haviam de pagar uma quota igual para o orçamento do secretariado permanente, ou se essa contribuição, essa quota, seria feita através de um critério diferenciado, em razão de que a contribuição, a cota de cada país estivesse de acordo com o seu PIB, com as suas condições internas, orçamentais. A terceira questão que impedia a criação do secretariado permanente era já uma questão mais material, física, tem a ver com as instalações para acomodação do secretariado permanente. E do nosso ponto de vista, tanto do ponto de vista da primeira comissão, e esta é uma informação que cruza todas as comissões, entendemos que estas questões estão mais ou menos ultrapassadas. Como? Relativamente, vou começar pelo fim, relativamente à questão das instalações, Angola já tem instalações para o secretariado permanente, sendo que, como se sabe, Angola é quem ficou com a acomodação do secretariado permanente. Essas instalações foram já visitadas este ano, em fevereiro, pelos presidentes dos grupos nacionais. Elas situam-se numa ala do Palácio da Assembleia Nacional, portanto não há problema com as instalações. Elas estão a ser concluídas, mas vão ser entregues no sistema de chave na mão à Assembleia Nacional de Angola, que repassará à PCPLP. A segunda questão relativa às quotas, decidiu-se na reunião, houve a recomendação na reunião da primeira comissão, que devíamos optar por uma solução igual àquela que hoje é adotada ao nível do Secretariado Executivo da CPLP, de que é o sistema de contribuições diferenciadas. A terceira questão, portanto, que é a primeira, tem a ver com a alteração dos estatutos. Isto obriga que haja uma aprovação ao nível da Conferência dos Presidentes dos Parlamentos, que nomeadamente aqui ocorrerá em Luanda, e nesse intermédio foi decidido que os presidentes dos grupos nacionais da APCPLP devam reunir aqui em Lisboa, a 27 de maio, para aprovar o draft dos documentos a respeito da criação e instalação do secretariado permanente, que vão ser submetidos à apreciação da Conferência de Julho em Luanda. Portanto, é uma informação que importa aos colegas, na medida em que a criação do secretariado permanente, aliás, vimos agora nas discussões que houveram aqui, se afigura como uma questão premente para o funcionamento regular da APCPLP e, obviamente, das comissões permanentes na nossa organização. Era, salvo se ali a Presidente queira acrescentar mais alguma coisa, eram estas questões que importavam transmitir aos colegas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas informações. Nada mais havendo a tratar, eu gostaria, em nome da terceira comissão, agradecer à doutora Georgina e à doutora Arlinda Cabral pela presença e pela troca de informações que aqui houve, muito particularmente à professora Cristina Sarmento, que representa a União das Universidades da CPLP, por nos fazer ponto da situação, porque nós tínhamos o programa, mas não havia uma instituição que nós pudéssemos delegar à organização e até a execução do programa. Encontrou-se a União das Universidades, a qual agradecemos bastante, e também agradecemos pela disponibilidade e abertura em colaborar conosco. Esperemos que nas próximas reuniões da terceira comissão tenhamos algo mais evoluído, que o programa tenha avançado para o passo seguinte, passo posterior, que para chegarmos aí teríamos que ter uma série de situações mais ou menos resolvidas, como é o caso de mobilidade, economia de cada país, o financiamento, o orçamento. Essas questões prévias têm que ser antes resolvidas. Quero agradecer às senhoras e senhores deputados, senhor senador, senhora senadora, senhores técnicos, assessores, por estarem conosco nos trabalhos de hoje. E dou por terminado o encontro, na perspectiva de voltarmos cá amanhã às 10. Então, está encerrado o encontro. Muito obrigada.